Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Tairone. Quem tá aí toda semana tá cansado de saber, né? Mas começa agora mais um In Loco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. Bom, antes de a gente começar esse bate-papo com o William, né, e com o Divaldo, a gente vai falar sobre falar de nossos patrocinadores. Então a gente tem o Ateliê do Granito, tudo de pedras e granitos. Eles, né, fazem para vocês aí. Tem um QR Code aparecendo na tela aí, se vocês precisarem, entrem em contato, tá? Lembrando que todos os nossos patrocinadores são testados e aprovados por nós. E todos, a gente só coloca aqui dentro pessoas que são de fato testadas, né? Bom, a gente também, então, tem um QR Code na tela. Se você não quiser ativar o QR Code pelo seu celular, você tem tem na descrição desse vídeo. Só entrar em contato, falar que você conheceu aqui pelo In Loco Podcast, que você vai ter um desconto especial, tá? Um desconto diferenciado, vão atender vocês de uma forma bem diferenciada, né? E é isso, todos eles têm desconto, tem, enfim, fala que conheceu aqui no In Loco Podcast. Além disso, a gente tem a Esteb, tudo de cisterna, fossa, irrigação automatizada, vocês encontram com eles, bate o QR Code ou descrição do vídeo, fala que aqui do In Loco Podcast, que o Jean vai atender vocês. Tanto a Esteb quanto a Ateliê do Granito, eles atendem o Brasil inteiro. E se você não estiver precisando de nenhum desses produtos, indica para um amigo, né? Às vezes o amigo está precisando, algum conhecido aí está precisando, e você vai ajudar eles com desconto exclusivo aqui do In Loco, né? A gente tem a Block também, a Block, tudo de impermeabilização, alguns produtos bem diferenciados aí para a parte de construção civil, né? Aditivos, enfim, vocês encontram com eles também. Tem o QR Code, Thiago? Tem o QR Code na tela aí, né, também, a mesma coisa, descrição no vídeo. A descrição acho que eu falei de novo, né, Thiago? Mas a gente, vamos colocar a descrição, mas qualquer coisa vocês mandam mensagem, né, perguntando como que funciona. O pessoal, né, do Souza e Filho, da Block, eles vão atender vocês muito bem, né? São pessoas que entregam produtos na nossa obra aí e, né, a gente não tem o que falar deles, né? Só atendimento diferenciado, com produto de qualidade e, enfim, né, uma laje impermeabilizada, enfim, todo tipo de aditivo eles vendem. São produtos químicos que você pode adicionar dentro com concreto e tudo mais. Então, entra lá no site, né, que vocês vão conseguir. O QR Code está direcionando para o site, então vocês conseguem ver toda a quantidade de produtos, são infinitos. Se eu ficar falando aqui, vai demorar horas, tá bom? E a gente tem a Luminária, que é uma parceira que ofereceu a grande maioria das iluminações aqui do estúdio, mas também, se você quiser dar luz para o seu projeto, né, ou para a residência, ou para o seu comércio, eles também oferecem todo tipo de iluminação. E não é só a luz, né? Eles fazem um projeto luminotécnico para te atender bem, pela sua necessidade. Para vocês que não sabem, tem até um episódio da Marilda falando sobre isso, que a iluminação hoje em dia, ela influencia no seu dia a dia, qualidade de vida e tudo mais, tá bom? Então é isso, acho que foram todos, Thiago, tá tudo certo? Então, né, todos os patrocinadores estão aí, eles têm todos uma forma diferenciada de te atender, e acho que é isto, né? Fechou? Bom, seja muito bem-vindo ao In Loco Podcast, que é um bate-papo. Bom, se vocês quiserem se apresentar, fica à vontade, só tira o par ímpar para quem começa primeiro aí.
Primeiro é Divaldo.
Se vira aí, né?
Primeiro é Divaldo, vai, Divaldo.
Vai, que sacanagem.
Bom, eu sou Edivaldo, eu tenho um pouco de formação na área de eletrônica. Meu foco maior é a parte elétrica residencial, né, e automação, e é isso aí.
E você, William? William, que conheço de longa data aí.
Faz mais de 10 anos?
Por aí, né?
Então, meu nome é William, venho de uma... Na verdade, minha primeira formação foi mecânica geral. Não tem nada a ver com isso que a gente está trabalhando agora. Comecei com mecânica geral lá longe, daí depois comecei a trabalhar com refrigeração, conheci você no McDonald's aí.
O pessoal conhece um pouquinho da minha história, que eu tô cansado de falar.
Então, daí a gente começou aí no McDonald's aí, trabalhando com elétrica, refrigeração, e agora eu com o Edivaldo aí, então uma parceria aí, para começar a fazer parte residencial. Também um pouco de comercial também, né?
Sim.
A gente já começou... Já tinha já um projeto aí, e agora a gente tá começando a pegar um pouco mais da comercial também.
É, eu vou te falar que eu me sinto realizado, cara. Quando eu comecei esse projeto aqui, eu não imaginava que hoje é 109 episódio?
É, 109.
Episódio 109. E eu falei, putz, né? E, cara, faz 2 anos que eu faço isso daqui. Não imaginei que um dia ia ter um amigo, parceiro, né? E eu falo, tipo, você me ajudou pra caramba no Mac. Que eu falo que o meu diferencial dentro do Mac foi ter interesse pelos equipamentos. E eu fui indo cada vez mais longe por isso. Eu descobri que aquilo ali era um diferencial lá dentro. Tanto que às vezes não tinha técnico lá, gritava pra mim, eu tentava dar um jeito algumas vezes, né?
Senão ele gritava, William, fiz coisa errada aqui, ajuda eu.
Mas é, eu lembro até hoje que eu fui, eu acho que eu depois de, né, não sei se eu posso falar isso, mas tem um equipamento, vou falar assim pra não deixar muito claro, tem um equipamento lá que nunca tinha tido nenhum tipo de manutenção lá. E daí eu fui mexer lá, queimou a placa do bagulho lá. Aí você, acho que foi você que chegou, eu não lembro na época. Chegou, ah, não, fica tranquilo, os caras nunca mexeram nisso daqui. Mexeu de BO lá mesmo. Aí, você lembra que você trocou uma peça lá? Resolveu rapidão. Aí, eu lembro que, acho que foi você mesmo que ficou me zoando. Falou, ah, agora vai ter que pagar a placa aí, que não sei o quê. Aí eu falei, agora fudeu, né? Agora, ferrou, como que eu vou pagar isso daí?
Viu, parte de máquina, tanto residencial, tudo se resolve. Né? Como a gente
tudo
fala,
tem um jeito, né?
Tudo. A gente tem um jeito pra tudo. O único jeito que a gente não consegue é pra morte, né? Mas o resto, filho, tudo dá um jeitinho.
Ah, mas eu aprendi de tudo naquele lugar lá. Eu lembro que o pessoal me enfiava em fazer limpeza, preventiva, né? São limpezas padrões da loja, né? Me enfiava no ar-condicionado, né? Como que é um negócio de gordura lá.
No exaustão.
Exaustor, nossa. Eu vou te falar que eu preferia aquilo lá do que ficar que nem doido correndo pra cima e pra baixo.
Nossa,
hein?
Eu ficava vendo o que vocês ficavam fazendo ali, filho. Eu falava, viu, você não é pra mim, não. Porque tinha os perrengues lá da manutenção, mas igual trabalhar em operação é totalmente diferente.
É, mas era a parte que eu mais gostava, assim. E daí eu falo que eu tô realizado hoje por conta disso. Né, a gente tem uma parceria aí, uma amizade de longa data. E eu nunca imaginar que a gente ia dar voltas. Eu ia de fato, porque na época eu era estudante, estava, sei lá, nos primeiros anos de faculdade de arquitetura. E você estava no MEC, nunca ia imaginar que a gente estaria aqui ou até em obras, nas mesmas obras, para estar conversando sobre isso, né?
Mas tudo começou por causa de quê? Por causa do disjuntor nessa casa, né?
Foi o nome disso daí.
Tudo começou por isso daí, um disjuntor. William, ajuda eu aqui, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando mais. Falei, vamos aí que a gente vai resolver. E
eu nem sei como que a gente conversou, cara. Como que eu fui atrás? Eu não lembro. Eu mandei mensagem pra você.
Você mandou mensagem pra mim falando, William, precisava fazer.
Mas eu nem lembro como que eu consegui seu número depois.
O Carlinho, não foi?
Ah, não lembro. Eu sei que foi uma história muito doida.
Mas
fazia algum tempo que a gente não se conversava,
fazia,
né?
Porque a última vez que a gente se viu foi lá em Itapetininga, ainda quando eu tava no McDonald's, lembra?
Ah, eu acho que foi lá que eu peguei seu número, não foi?
Foi.
Que eu lembro que eu fui ver uma obra, algum projeto lá. Aí, do nada, a gente se trombou na praça de alimentação lá. E falou, ah, não, vamos... Aí, você passou seu número pra mim. Enfim, daí a gente não ficou um tempão sem se conversar. Aí, do nada, eu mandei mensagem pra ele.
William, dá um help aí que o negócio tá feio aqui.
Mas foi... É complicado essas coisas, né?
É, mas é assim que acontece. Ocasiões, né? Ocasiões que a gente se agrega aí com todo mundo.
É muito doido. Mas falando de mercado, né? Vamos começar pelo que eu sei, então. Como que é lidar com algumas casas mais antigas? Não sei se você já teve ou vocês tiveram algum tipo de experiência. Porque hoje, né, os padrões são totalmente diferentes do tempo atrás, né? Então, que nem aqui mesmo, eu troquei boa parte da fiação, porque era tudo rígido, muita coisa não atendia, tinha algumas coisas que o disjuntor colocava, aquecia. Enfim, pra quem não sabe, aqui embaixo é o estúdio, né? A pessoa que tá em casa não deve saber. E em cima é o salão da minha esposa, né? Então, tipo, a amperagem, o consumo daqui acaba sendo alto para um padrão antigo, né? Então, aqui essa casa tem mais de 30 anos, por exemplo. Então, tudo era, pelo menos, cabo rígido, né? Como que é isso? Como que é ter que refazer um trabalho que hoje não atende mais?
É meio complicado. Palavra para você. Tem vezes que a gente... Acontece alguma ocasião aí que... Entra alguma residência ou até mesmo um comércio que a gente vê que o padrão é antigo, eu até olho para ele assim e falo, Edivaldo, será que vamos pegar essa dor de cabeça? Porque é dor de cabeça. Porque assim, os cabos rígidos de antigamente atendia a demanda dos equipamentos que tinha antigamente, uhum. que eram poucos.
Sim.
Hoje em dia já não. Hoje em dia tem máquina de lavar, lave-seca, ar-condicionado, cafeteira, lava-louça, tem um monte de coisa. E esses cabos não suportam. Então daí o pessoal quer trocar, mas o custo está muito alto ainda.
Entendi. Entendeu? E qual que é a diferença, assim, falando, né, não sei, aí se tiver alguma coisa que vocês não saibam responder, enfim, não tem problema algum. Tô perguntando o que vem na cabeça aqui, né? Qual que é a diferença do cabo rígido, né? E por que que ele entrou no lugar do... Desculpa, o cabo flexível no lugar do cabo rígido? Física, sei lá, na prática, o que que muda?
Sei qual é, né?
Agora se joga.
Na teoria, né? É. Existem várias avaliações em questões de cabo. Por exemplo, tem cabo de alumínio, tem... alumínio cobreado, tem o cabo só de cobre, e cada um deles tem uma resistência determinada. Ou seja, para cada distância que você vai usar de cabo, ele tem uma resistência. Né? E eles acabaram entendendo que o cabo rígido, além de ser um complicado de você trabalhar com ele pela rigidez, ele acaba criando uma resistência maior. Que influencia no consumo, influencia na carga que você vai usar lá no seu quadro de distribuição. Então tem todo um cálculo aí envolvido nessa situação aí que vai definir os parâmetros, mas é por causa basicamente da resistência.
Uhum. É verdade que o cabo rígido ele aquece mais do que o cabo flexível, alguma coisa do tipo assim?
Sim.
Porque, eu até brinco, né, que esse podcast também serve como desabafo, sabe? E, inclusive, o Rafael, muitos já conhecem, esteve aqui várias vezes, o Rafael Flugliene, a gente fez a primeira reforma em conjunto. Era uma casa que tinha lá seus 80 anos de idade. Não tinha um pilar, uma viga, né? A gente já contei brevemente essa história aqui. Mas qual que é o resumo da história? Eu tive que transformar a casinha lá em um comércio. Aí eu fui lá na CPFL, não, como que funciona e tal. Ah, não, precisa de um engenheiro elétrico. Beleza, então, tudo bem, vamos procurar um engenheiro elétrico. Aí no final dos contos alguém me falou, vai na empresa de poste, que lá vai ter o engenheiro elétrico, vai vender o poste pra você, e ele já coloca na conta, enfim. Fui lá atrás da empresa do poste. Cheguei lá, eu faço tudo pra você. Me entregou o poste com muita reluta, é um poste de 3 padrões. Aí chegou lá, esse final da história, esse poste até hoje não tá instalado os 3 relógios. Tem 2 relógios instalados nele, mas o 3º relógio não tá instalado, não tá funcionando. Por quê? Porque, assim, a empresa ela deu entrada num processo que não era o maior, mais adequado na CPFL. Aí, depois, deu certo. Aí, chegou lá, tava com um engradado em volta que o proprietário colocou. Enfim, foi vários processos, né? Pra não falar que a culpa é só da empresa. Mas, pra você ter uma ideia, esse poste foi instalado e tinha essa casa na frente e uma casa no fundo. Essa casa no fundo, a gente não ia mexer em nada. E daí o que aconteceu? O pessoal emendou, o eletricista da obra lá, emendou o cabo, que era um cabo rígido, com um cabo flexível. E no final das contas, pegou fogo no cabo, no caso do flexível. Aí a gente foi lá entender e tal. Segundo, né, o levantamento técnico que a gente levantou lá, é que o cabo rígido, ele esquenta mais e ele ficou um ponto muito frágil pro cabo flexível. Na hora que chegou o cabo flexível, pegou fogo, cara. Pegou fogo dali até o poste, que era tudo novo. E o que era velho não pegou.
Por causa que... Outro ponto aí que o pessoal não fez uma emenda adequada. Sim. Né? Porque se ele tivesse feito uma emenda adequada, ele não ia ter esse sobreaquecimento.
E daí teve outro ponto também, que depois até a CPFL pediu para fazer a troca. Porque eu não sei que na época existia, usa o cabo de alumínio. Usa o cabo de cobre. E eles pediram, inclusive a gente colocou o cabo de cobre. Aí chegaram lá, cabo de alumínio. A gente trocou todo o cabo de alumínio. Aí chegou na hora de instalar, cabo de cobre. Eles fizeram trocar 2-3 vezes o cabo. Só que não foi eu que troquei, foi a empresa do poste que trocou. Aí eu falei, caramba, decide se é cabo de alumínio ou cabo de cobre. Aí o pessoal tava falando que o cabo de alumínio, ele era bom porque muita gente não tava roubando tanto. Porém, eles falavam, né, pra certas amperagens ele não era o suficiente.
Sim.
Não sei se isso tem a ver ou não.
E entra naquela questão da resistência, né? O alumínio, ele tem uma resistência maior, né, do que o cobre. Se você for entrar lá na tabela, lá você vai ver lá. É um negócio mais complicadinho. Uhum. Mas ele cria uma resistência maior.
Ah, o alumínio ele é mais eficiente.
Ele é menos eficiente. Exatamente, ele é menos eficiente. Porque ele vai criar uma resistência. Tudo que cria resistência, ele tem uma quantidade de dissipação. Uhum. No caso do cabo, vai ser em calor. Né? Então você vai perder energia em forma de calor. Que é diferente do cobre, que tem uma resistência menor. Então flui melhor e aquece menos. Né?
Entendi. Então, na época, eu não sei se a mudança foi por conta da amperagem mesmo, mas que foi direcionado um consumo, na época, para o engenheiro eletricista, falou, a gente vai usar esses equipamentos. Aí foi, né, baseado naquela conta. Aí colocaram de alumínio, colocaram de cobre. Aí chegou lá, de alumínio, tudo de alumínio. Só que pode ser que eles viram, é uma casa no fundo, então vai ser alumínio. Aí depois viram lá, mas é comercial, então eles podem ter feito uma confusão, porque os dois eram dois comércios na frente e uma casa no fundo. Então deu pepino isso daí, cara. Até hoje tá meio complicado desenrolar, assim.
Porque o cabo de alumínio a gente usa mais é pra pequenas residências, entendeu? Por exemplo, uma casa de alto padrão, não tem como usar um cabo de alumínio.
Entendi.
Entendeu? Por causa da resistência que ele está falando.
Mas quem define isso é a gente, é o engenheiro elétrico ou é CPFL?
Não, engenheiro elétrico.
Engenheiro elétrico.
Entendi.
Ele vai...
Mas eu sei, do relógio para cima, no caso de casas para rua, é CPFL que define,
CPFL,
não é?
CPFL.
E do relógio para dentro é a gente.
Isso, exatamente.
Entendi. No caso, o de alumínio tava do relógio para cima.
Uhum.
Era um problema isso daí.
Mas por isso que daí, quando pega o projeto, tem que levar no CPFL e falar para ele, a casa é assim, vai ter uma carga assim, daí eles vão definir lá, mas maioria é cobre.
Entendi.
Entendeu? Maioria é cobre.
E a bitola do cabo, o que que ela influencia no final das contas, assim?
Influencia aí em bastante coisa aí, né? Vamos pensar assim na questão hidráulica lá, né?
Sim.
Você vai levar água para um chuveiro seu lá, a grossura do seu cano vai influenciar em alguma coisa lá no, na hora de sair água no chuveiro?
Se for menor, a vazão é menor, né?
É mais ou menos por aí, né? Uhum. Aí é o que eu tô falando, daí depende de um cálculo para fazer, para você saber a bitola que você vai usar.
No caso da hidráulica, né, que eu entendo um pouquinho mais, é que existe os dois porém. Se for muito maior, pode ser que chegue com uma pressão menor, porque é muito grande o tubo, né? É muita água, né? No caso, vai muita água, mas no que vai ser utilizado, pode ser que a vazão seja um pouquinho menor, né? Agora, se for um tubo bem, bem pequeno para o que precisa, aí chega um pouquinho a água lá, dependendo da curva, dependendo da necessidade. Exato.
Então, lá na elétrica é parecido, só que depende do cálculo, né?
Entendi.
Então, por exemplo, eu tenho uma casa de 200 metros quadrados. Lá eu vou ter uma carga de potência lá para usar lá, de tantos equipamentos lá. É secadora, é máquina de lavar roupa, é forno elétrico, é exaustão na cozinha, motor de piscina. Uhum. Então, entra tudo na conta, né? Toda essa parte vai entrar na conta. Daí tem que fazer o cálculo para a gente saber, né, em relação à potência bitola que a gente vai usar. Né?
E qual que é o maior assim, problema, vamos dizer, se o cabo não está bem dimensionado, no caso? Tem algumas coisas que acaba sendo mais grave, assim, essa falta de dimensionamento de cabo?
Tem. O mais comum de acontecer é, por exemplo, assim, vamos falar assim, eu na minha casa aconteceu isso. Você liga a máquina de lavar roupa, por exemplo, aí a luz fica
piscando,
fica dando uma piscadinha, né? E existem alguns outros casos de até pegar fogo na fiação, de cair disjuntor.
Caramba.
Por má dimensionamento.
E o disjuntor tá nesse processo, na metade do caminho aí, por uma forma de segurança.
Segurança.
Porque antigamente era tudo cabo emendado com cabo, né? E tinha uns negocinhos que era um disjuntor que controlava tudo, né? Que era, exato, como que é? Tipo, parecia uma vela, sei lá, um negócio.
Ah, tipo faca, né? Disjuntor tipo faca.
Era uma resistência grandona, assim, né?
Era fusível, né?
É fusível, isso.
Quando você falou de dificuldade de pegar uma casa antiga, às vezes, é isso daí. Por exemplo, né, a rede, ela foi feita lá com tecnologia que tinha, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Aí você vai mudar hoje, então hoje você tem outras tecnologias, inclusive os cabos, né?
Uhum.
Com mais eficiência, né? Faz todo o diferencial, tem um sistema de segurança aí para não ter choque, para não ter descarga elétrica. E aí você chega lá dentro da casa, tem um quadrinho que cabe dois parzinhos de disjuntor só, né? Então, aí já gerou um problema, porque se você for fazer hoje, normalmente, uma casa aí pequena,
uhum,
é tudo separado já, né? É, por ambiente, quartos, cozinha, né? Sala de jantar, sala de estar, né? Lavanderia. Então, os circuitos são todos separados. Aí, já num caso desse, já não tem como fazer sem quebrar a parede, sem...
Tem que fazer tudo de novo.
Exatamente. E tem a questão ainda de infraestrutura, né? Que você chega lá, muito lugar, você não consegue mais passar...
Cabo. Tinha muito tubo de ferro mesmo, né? De aço, né? Tinha. Que o pessoal passava antigamente.
Tinha. Conduíte de meia que a gente pegou numas obras aí.
aquelas mangueiras pretas que o pessoal usa pra passar cabo em jardim.
É mesmo?
É.
Caixinha de metal.
Caixinha de metal.
Que dava muito problema, porque era de fio rígido. Começava a sobreaquecer. Daí derretia um pouco a capa. A capa pegava na caixinha.
Nossa.
E ali ficava fechando curto e de vez em quando caía do juntor. Ele ficava procurando pra saber onde tava. E olha.
Uhum.
Reforma é pior do que construção.
Imagina, eu sei disso, na verdade.
Reforma...
Ó, lá pra você ter uma ideia, graças a Deus o proprietário, nesse caso do eu e o Rafael, o proprietário quis fazer tudo. Como não tinha pilar, não tinha coisa, a gente falou: não vamos rasgar a parede. A gente fez tudo aparente, tudo, né, com condulete, né, enfim, com tudo aparente, mas veio de ser metálico com PVC mesmo.
Sim.
E daí ficou bom, cara, mas se fosse embutir na parede não ia dar, porque era tudo tijolinho à vista, né, algumas paredes eram rebocadas e tudo mais, mas se eu fosse começar a rasgar tudo ia perder toda a resistência da parede, tem como.
É porque a maioria não tem viga, né?
É, sim, então, e lá era tijolinho amarrado mesmo, a parede era mais grossa, tanto que o poste, pra você ter uma ideia... Ele era aqueles postes de tubo, sabe? Metal, assim, sabe? E era, não era um lugar separado, ele saía da casa. Aí quando a gente foi tirar ele, a porta de cima, que era uma janela, a parte da verga, ela quase caiu em cima do pedreiro, pra você ter uma ideia. A gente teve que desmanchar tudo e fazer de novo. Fazer cinta, reestruturar tudo. Porque imagine, e o pior, a casa do fundo lá não podia ficar sem energia. A gente teve que fazer puta jogada de negócio lá, colocar o poste, pede pra CPF ele ligar o poste, aí, né, não podia ficar 24 horas sem ligar.
Tem umas casas antigas aí que nem poste não tinha, né, era narinha, assim, você entrava, tinha
o
relógio na narinha.
É, tinha a bengala, assim, que já saía direto da casa.
Então, nesse caso aí era assim, só que tinha ainda o perfil...
O
redondo,
cano,
né? Mas o resto chegava tudo dentro da casa e da casa distribuía pra tudo. Era muito doido, cara. Coisa de doido. Fora que, tipo, os cabos mesmo, não tinha. Era tudo exposto assim pra fora, num corredor, assim. Aí você olhava, sabe acho que tinha uns botãozinhos assim, aí o pessoal dava a volta no cabo, igual que o pessoal usa pra organizar.
Ah, isolador.
É, pra organizar. Exolador, antigamente, né? Hoje em dia não usa mais, né?
Não.
Que era antigamente usava, colocava no, sei lá, no.
No cabo lá.
No cabo do telhado. E rodava só o cabo pra deixar tensionado ele, né? E hoje em dia,
alguns lugares usam ainda.
Ah, aqui tem ainda alguns.
Então, alguns lugares usam ainda. Porque, não, que nem fala, quando a gente vai readequar uma residência, daí não quer, que nem da situação, não quer quebrar as coisas, daí a gente passa por cima. Que nem da casa que a gente fizemos aqui perto da Zona Norte, que a gente teve que fazer isso.
É mesmo?
Não tinha muito pra onde correr, não, cara.
É.
Caramba, é uns negócios muito doidos.
Bastante.
Mas hoje em dia também tem os DR, tem os dispositivos mais de segurança também, não tem?
Tem o DR, tem o DDS.
DDS.
Que é... DDS é mais do quadro ali, da entrada. E os DR são mais na parte interna, né?
Praticamente, na prática, pra que eles servem, assim, pra quem não... Pra o pessoal que não sabe?
Então, eles são pra contra-choque. É uma segurança pra quê? Antes de você tomar um choque ali, ele já desarma. Então ele trabalha com miliamperagem.
Tipo, hoje em dia tem chuveiros que precisam ser compatíveis com os DR, senão...
Sim.
Senão cai, né? Cai na hora. Eu sei que... Até casas populares, todos eles estão colocando esse tipo de sistema, né?
Tem alguns lugares que a própria CPFL já está exigindo, fora, no caso, né, do DSR, lá no poste já, para depois você levar para dentro.
Eu tenho um trauma com a CPFL, porque todos os casos que eu tive que precisar dela, eu tive problemas. Eu comprei uma casa, e essa casa é uma casa popular, normal. Aí cheguei lá, pedi a ligação. Aí eles chegaram lá no primeiro dia. Não pode ligar porque o DR não tá aqui fora. Aqui era pra estar no poste. Aí beleza. Eu falei, tudo bem, se é só esse o problema. Liguei lá pra construtora, a construtora foi lá, mudou. Aí chegou lá, não pode ligar porque o DR tá não sei o quê. Caramba, não é possível. Eu sei que eu mandei umas 5 vezes lá pra eles poderem ligar pra mim o coisa. Eu fiquei quase 5 meses precisando de energia na minha casa
e não dá,
e não tendo. Chegava lá, não ligo. Não pode ligar assim. Aí, tipo, eles ficavam, joga pra dentro, joga pra fora, joga pra dentro, joga pra fora. Sei que, nossa, eu falei, não é possível. Porque... Aí, no final das contas, ficou com os dois DR. Com dentro e lá fora.
O duro é que se cai, tá chovendo, cai lá fora, lá tem que sair da sua casa e ir lá fora.
Então, esse é o problema, né? Aí, eu não sei, aí a gente nunca sabe o que seguir, entendeu? É por isso que é interessante perguntar pra vocês, assim, algumas coisas, pra que serve o DR no final das contas. Porque o pessoal às vezes não sabe, que nem a gente, no caso lá, tinha toda uma garantia da construtora. É, a gente, por exemplo, quando a gente constrói, a gente dá uma garantia pro morador. Mas é que não tem garantia de nada. Porque comprou a casa lá, já é uma casa que já foi, tá em uso e tal, caiu o DR, fica caindo DR, e aí?
Daí por isso que eles podem ligar pra gente ir lá resolver. A gente tá aqui pra resolver.
Mas normalmente o DR, então, se tá uma fuga de ali de, sei lá, de parte elétrica, ele já derruba, ele já cai.
Qualquer coisa, tiver algum equipamento que tiver com problema, antes de dar um choque ali, ele já corta.
Uhum. E o outro, como que é o nome do outro?
É DPS, né?
DPS.
E o DPS serve pra quê?
O DPS é mais na parte de aterramento. Já
é
uma parte de aterramento.
É, tem outra coisa também, né, que é interessante. Porque tem poucas as casas mais atuais, todos têm aterramento, né? Mas até pouco tempo atrás, o pessoal tirava o pino do aterramento da casa e pronto. O aterramento, ele acaba sendo, na prática, útil, assim? Pra quê? Se vire!
Eu agora que eu tô indo mais a fundo nessa questão de aterramento aí, né? Uhum. Então, tem vários tipos de aterramento. Segundo os especialistas aí, né? Eu ainda não sou um especialista. Diz que o melhor aterramento que tem é o que vem de fora da companhia de energia já.
É.
Então, eles fazem um aterramento lá, já deixa tudo certinho. Eles falam que é pra gente usar aquele aterramento lá, né? Mas, por outro lado, né? Normalmente, quando o engenheiro elétrico vai fazer uma obra lá, ele define, né, por algumas questões, que tipo de aterramento ele vai usar lá, né?
Uhum.
Tem vários tipos de aterramento, não vou lembrar aqui de cabeça quais são todos, né? Mas tem vários tipos de aterramento. É um que é montado em triângulo, tem um que é montado numa reta, são várias hastes, você vai colocando até atingir o ponto de terra que você precisa, né? Tem aterramento comercial que é diferente, mas ele influencia aí em várias coisas aí, né, cara? Até no consumo de energia ele influencia um pouco.
Ah, é? Caramba. Eu sei que nesse aí é traumático mesmo. Nesse poste que eu comprei, que eu contei a história aí, ele vinha com aterramento no poste já. Ele tinha uma haste, né, que ela tava dentro do poste, e dentro do poste saía um cabo verde, no caso, né?
Uhum.
E daí tinha uma argolinha em cima que era só conectar ali e sair. Normalmente é assim mesmo? Em casa? Vem no poste
isso,
mesmo?
Normalmente é no pezinho do poste ali, eles põem uma tampinha ali com um coisinho de PVC ali, com um copinho de PVC e a haste fica ali.
Entendi.
Né? O certo é sair dali com aquele aterramento ali e usar aquele aterramento lá.
Entendi.
Né? Que eles falam que é mais eficiente, né? Eu não estudei
Será
ainda.
Será que a profundidade faz alguma diferença?
Faz também, faz também.
Quanto mais profundo, talvez, essa haste tiver, ela
na verdade,
dissipa melhor, talvez?
Na verdade, é o material que está ali naquele lugar ali que vai definir o aterramento, né?
O solo, né?
O solo, né?
Que nem hoje eu estava vendo uma matéria que o pessoal agora está começando a fazer aterramento na própria fundação da casa.
Então, na verdade, esse tipo de aterramento ele é muito padrão no steel frame. O steel frame ele tem uma massa muito grande de aço. Né? Aí eu sei um pouquinho mais, porque eu já sofri bastante com isso. É, o Gustavo, que é o construtor de steel frame, ele me ensinou bastante coisa sobre aterramento nesse modelo, né? Na teoria, você tem que fechar todo o circuito ali, né? Pra nenhuma peça ficar fora.
Ficar sem aterramento.
É. E ele falou, porque eu já vi nos Estados Unidos, com tempestade, uma parede abriu um buraco gigante, assim, porque não tinha aterrado de uma forma adequada. Uma peça ou outra ficou solta ali, não ficou sem aterramento, e saiu. Tipo, estourou mesmo, explodiu a parede só por causa dessa falta de aterramento. Ele até é muito chato com essa parte de aterramento. E vinha testando depois com o aparelhinho lá pra ver se tudo estava aterrado mesmo. Então é interessante você ver o processo, porque basicamente ele vinha, ele tinha até um sistema lá que ele falou, existe vários meios, ou você vem a cada metro, eu não sei a medida, a cada tantos metros você coloca uma haste.
Uma haste, isso.
É. Ah, e tem um outro modelo que você pode colocar uma haste, distribuir em forma de cabo, sei lá, e você vem distribuindo X metros. Então ele vinha testando, vendo tudo se estava aterrado. Outra coisa que eu estava comentando com o Rafael, o pai dele tem uma... são clínicas, essas clínicas de, como chama? Que é aquela cápsula de pressão, assim, para fazer tratamento, bariátrica, sei lá o nome. É uma coisa que ela leva, ela tira a pressão, né, dentro dessa, ou coloca a pressão, no caso, dentro dessa cápsula, e daí não pode ter variação, porque ela é metal puro.
Sim.
Então ela tem que aguentar uma pressão forte. E daí o aterramento ele é extremamente importante. Porque imagine uma energia passar para essa cápsula com uma pessoa dentro. Então tinha que ter lá tipo vários aterramentos e tal. E tem coisas, alguns tipos de materiais, pode não sei o que lá, que ele ajuda também num tipo de aterramento lá para não ter esse tipo de... E tem até alguns equipamentos para medir se até tanto por cento você tá de condução, beleza. Até não funciona muito bem. Eu sei que o Rafael mesmo estava comentando, falou assim, putz, tem coisas assim que é muito pouco e você tem que continuar testando e colocando uma outra vareta lá até chegar nessa amperada, nessa...
É, tem alguns tratamentos, né, que o pessoal faz no solo, tem algumas coisas meio...
meio doido.
Meio doido. Eu trabalhei uma época com telefonia, eu fazia aterramento da rede, né, telefônica.
Uhum.
E então desce tem uma cordoalha, né, passando lá em toda a rede lá, e dessa cordoalha descia um outro cabo, uma outra cordoalha, vinha até uma caixinha, ela tinha 3 ou 4 pontos. Ou seja, você ia colocar até 4 hastes. Aí você tinha que descer ali daquela caixinha, fazer um rasguinho no chão lá, fazer um buraquinho e afundar uma haste lá. Aí tem um produto chamado bentonita, parece um cal. Que de lá, né?
Ah, eu acho que é isso mesmo que o Rafael comentou.
E aí você colocava lá, às vezes não dava o terra, mas faltava pouco. Aí você colocava esse produto lá, ia jogando água, aí depois você ia medir e ele fazia... Ele fazia...
E isso servia para não dar interferência na linha telefônica.
Exatamente. E no caso da telefonia, aquele ruidinho que você escutava naquele telefone de linha, ficava... O aterramento servia para isso.
É que antes era tudo metálico, né? Hoje em dia tem a fibra, hoje facilitou um pouquinho, né?
Uhum.
Não sei se ajuda alguma coisa.
Ajuda, melhora tudo. Melhora tudo. E na casa também, a gente fala de ruído assim, né? Por exemplo, você vai, sei lá, às vezes você liga um sonzinho lá na sua casa, lá você escuta lá do coisa lá, muitas vezes é do aparelho, mas na maioria das vezes é ruído da rede, às vezes é falta de aterramento da rede.
Pra quem interfere no aparelho.
Então, aquele choquinho que você sente lá no, às vezes no chuveiro, você pega no registro do chuveiro, lá se sente um pouquinho do choque.
É falta da
aterramento.
E é engraçado, né? Não sei se vamos dizer, você tá com um corte na mão, aí você vai lá, a hora que você vai mexer, costuma dar o choque, né? O Thiago vira e mexe, tá com uns... Né? Chegou assim, tá dando choque isso daqui? Falei, caramba, não tem nada aqui. Aí eu pego no negócio e não tem nada.
Então, mas às vezes você pega no fogão, até às vezes lá, que fogão que tem o... O cric, lá às vezes você tá encostado no fogão, você toma choque, é justamente por falta de aterramento.
Entendi. Então ele economiza energia para não ter essas fugas de energia, no caso?
Seria uma
tensão, sei lá.
Seria uma fuga, né? Nesse caso seria uma fuga de energia.
Eu até hoje eu não sei como denomina as coisas, watts, tensão. Para mim é tudo a mesma coisa, no final das contas.
Não,
é diferente. O que é cada coisa?
Não. Tensão... Tensão é o que está correndo no cabo lá, é a energia que está lá.
Uhum.
Né? Watts é a potência que cada equipamento, né, consome.
Sim. Você
tem lá, eu tenho, por exemplo, um chuveiro de 7 mil watts.
Uhum.
É a potência que ele está consumindo. Né? A corrente é o que impulsiona a tensão lá no cabo lá.
Eu acho que o pior de todas é a lâmpada, porque a lâmpada tem os lumes, que é a intensidade dela, né? Aí tem os watts, que é quanto que ela consome, né, no
Exatamente.
Caso. Aí tem mais alguma coisa lá que então, eu tô tentando lembrar.
O lumens, se eu não tô enganado, depois eu posso até pesquisar e responder melhor para você, o lumens depende da amperagem que usa lá na lâmpada. Né?
É porque tem, né, tipo, sei lá, hoje é tudo LED, né, mas sei lá, tem 5 watts, por exemplo, lá, né. Aí eu falei, caramba, você olha o negócio, hoje em dia eu sei denominar melhor, né. Eu olho pro negócio, tem tanto lumen, então ilumina bem. Porque antigamente, tem o watts. Eu falei, caramba, o que vai mudar aqui, o watts ou o lumens? Mano, gente que vai no mercado não sabe a diferença de um pro outro.
É padrão isso aí, né? O pessoal fica meio confuso, porque tá uma lâmpada de... Né? Antigamente o pessoal falava vela, né? De,
uhum.
Sem vela, não é que...
Sem vela.
São watts é o consumo que ela tem, a potência que ela tem, né?
E
da
hoje
carga
em dia,
dela lá.
Até os watts estão caindo bastante, né?
Por causa do LED.
Mas até o equipamento, geladeira, essas coisas,
sim,
né? Caiu bastante, né?
Vai melhorando. O pessoal vai, com a tecnologia, vai melhorando a eficiência do que você está usando, né? Justamente por causa dessa questão aí. Hoje o pessoal bate muito, muito ardido aí nessa questão de consumo de energia, né?
Economia,
de energia,
né?
Sustentável, não sei o quê. Então, essa eficiência que eles estão procurando nos equipamentos, né? Até carro elétrico e assim por diante. Essa eficiência que eles procuram é bom para todo mundo, né, cara, na verdade. Isso daí é tecnologia para a gente levar de exemplo aí, né, cada vez ir melhorando mais.
E dentro de uma casa, vamos falar da casa, o cabo saiu ali do poste padrão, ou, né, porque tem muito condomínio que é aterrado, tudo aterrado, né, aí só tem vamos chamar de poste, não sei o nome daquele negócio lá, é um padrão do condomínio ali. Aí ele vai direto pro quadro de distribuição. Funciona assim, se eu tiver errado, vocês vão me corrigir. E dali você distribui para casa. Em alguns casos é interessante, dependendo do tamanho da casa, ter outros quadros. Né?
Sim.
Isso é feito de que maneira? Que define, vai ter 1, 2, 3 quadros. Na distância, enfim, o que isso influencia?
Na verdade, é os pontos, né?
É
os pontos que vai ser usado o disjuntor.
Por
exemplo, a gente vai pegar uma casa, que a gente falou, de 400 metros quadrados. Vai colocar um quadro. Imagine como vai ficar.
Vai ficar um quadro do tamanho de uma parede lá.
Do tamanho de uma porta, mais ou menos, o quadro.
Caramba.
Entendeu? Então, por isso que é definido.
Mas
assim,
a distância, ela influencia também? Por exemplo, esse ponto, ele ficou muito longe. O cabo, quanto mais distância, ele tem algum prejuízo nisso?
Então, aí entra naquela questão que eu falei para você da resistência do cabo, né? Por isso, aí entra a bitola. Por isso que a gente fala de grossura de cabo. Dependendo da distância que você vai usar, você precisa de uma bitola.
Uhum.
Né? Mais longe, normalmente, quanto mais longe for, mais grosso você tem que ir usando o cabo. Daí tem o cálculo para se fazer, né?
Entendi.
É aí que entra essa história.
Então vamos dizer, se ficar mais próximo é melhor.
Com certeza.
Então são dois pontos. O primeiro é que se colocar tudo ali em um quadro só, dependendo do tamanho da casa, não vai caber tudo em um quadro.
Não.
E o segundo é a distância.
Isso. Distância em tudo, né? Porque pensa assim, você colocou um quadro lá na entrada da casa, lá uma casa de 400 metros quadrados, quanto de fio você não vai usar para levar os cabos até, né?
Tem uma economia, né?
Então, em tese aí, né? Você acaba tendo uma economia aí, né?
Uhum. E daí vai um cabo do quadro para cada quadro ou não? Ou seja, do poste padrão... Vai um cabo para cada quadro ou não? Vai para um quadro e disso ele distribui para outros.
Então, depende...
Esse ramal, vamos dizer assim.
Então, depende muito da posição do quadro. Da posição que tá os quadros. Se a gente, por exemplo, a gente tá pegando daqui até o primeiro quadro lá e o outro já tá em cima, a gente já passa dele ali, faz uma ramificação e já joga ele pra cima.
Entendi.
Entendeu? Porque senão também pegar muito lá também, daí lá no quadro lá da entrada do poste, uhum, vai ter muito disjuntor lá também.
Entendi. Então não depende muito da posição ali do quadro.
Sim.
E dentro da residência, o que é mais fácil de fazer, o que é mais difícil assim, dessa parte de elétrica?
Acho que o mais complicado da história toda aí é a infraestrutura, né?
A infra. Isso daí dá até umas tretas com pedreiro, né?
É.
Aqui vocês podem falar mal do povo.
É, porque a gente vai lá e faz, daqui a pouco fala assim, passa 2, 3 dias, putz, não é ali, é pra lá. Não, não, ali vai ser uma porta, vai ter que arrancar dali, colocar a caixinha deitada. Pior é infra.
Depois o cara atualiza o projeto, não fala nada, né? Daí quando chega lá, fala, ó, mudou tudo as caixinhas de interruptor.
Então, mas depois do episódio tem que passar umas coisas pra vocês aí.
o pior é assim, o pior é quando você fala a pessoa, viu, preciso do material, principalmente de iluminação, pra gente saber definir como que vai ser, igual do balizador.
É.
Quanto tempo a gente tá esperando aquele balizador pra chegar, pra gente terminar
aquilo? E daí chegou e ficou lá.
É, ficou lá por quê?
A culpa não foi minha, é o tempo de entrega do negócio.
Depois de 5 meses a gente esperando?
É. Não, 5 meses também não, é 2 semaninhas aí, né?
Não,
não vamos jogar na mesa agora.
Aí
não.
O mais fácil, você falou do mais difícil, mais fácil, acho que não é nem o mais fácil, acho que a parte mais interessante, mais gostosa de fazer depois é a parte de fechamento, né? Vim ligando, montando os quadros, colocando testando. Tomada, interruptor.
O problema é que não funciona, né?
Não, funciona. Qualquer jeito a gente deixa funcionando.
Mas não é chatinho assim, né? Da parte. O fechamento tudo bem, mas a iluminação deve ser triste ele colocar de fazer.
O que é chato é essa parte nova de perfil de LED. Porque assim, se fosse um padrão de altura, espessura, legal. Mas, exemplo, a pessoa fala, eu vou colocar um LED aqui de 40. De largura.
Uhum.
Só que a profundidade dele é 40 também, de profundidade. Daí, se o pessoal não fizer a parte de gesso, não fizer corretamente, isso daí também tem bastante dor de cabeça.
É mesmo. Mas eu acho que, no geral, a construção civil, ela tem muito problema quando são duas pessoas que, às vezes, né, nunca se viram na vida ali. O pedreiro com o eletricista, ou o gesseiro com o eletricista, ou outros casos, por exemplo, sei lá, o pintor com o pedreiro... Então é difícil de lidar, é muita gente, e às vezes um mexeu, às vezes vem outro, e um monte de gente mexeu na mesma coisa.
A maioria da construção civil não gosta do eletricista.
É mesmo?
É sério, não gosta do eletricista, porque o pedreiro vai lá, por exemplo, reboca toda a parede lá, daí o pessoal fala, vai ter que mudar a caixinha, né? Vai lá, rasga toda a caixinha lá, daí o pedreiro fala, mas acabei de rebocar, entendeu? Igual o pintor, gesseiro. Por isso que eu falo sempre pra ele, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto com todo mundo da obra. Porque se a gente trabalhar conjunto, a obra flui. Agora, quando fica com picuinha, daí não dá certo. Falar a verdade, não dá certo. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto. Isso daí em qualquer lugar, não é só em construção civil. Qualquer lugar que você for trabalhar, se trabalhar em conjunto, o andamento da atividade vai embora.
Uhum.
Entendeu?
É o jeito, né? E como que é lidar, assim, eu acho que o mercado de vocês, dentro da construção, eu acredito que é o que mais se atualiza. Porque é equipamento novo, é tipo placa de LED, a iluminação mesmo nos últimos anos se atualizou bastante. Aí tem aparelhos, carro elétrico, enfim. É uma coisa, se você for pegar na construção civil, tipo tijolo é tijolo desde muito tempo, né? Cimento é cimento desde muito tempo. Mas na parte elétrica eu vejo que atualiza bastante, né?
Não, demais. Isso daí não é em ano. Isso daí falar pra você é cada mês tá atualizando. Que nem a gente... Ele falou da parte de infra. Hoje, antigamente, a gente ia lá com uma talhadeira, uma marreta e ia quebrando.
Uhum.
Hoje já tem mais equipamento para melhorar, entendeu? O nosso dia. Que nem agora, até esse tempo atrás, aí, a gente tava com uma lixadeira riscando a parede e vindo com um martelete quebrando.
Sim.
Hoje em dia já não. Hoje em dia já tem até uma máquina que rasga pra você colocar o conduíte.
Caramba.
É, hoje em dia tá assim.
Nossa, aí é vantagem. Mas aí que tá, eu não concordo com essa parte de ficar rasgando tanto parede assim.
Não.
Eu acho que o esquema seria evitar tanto que, né, a quebradeira, vamos dizer assim. Mas não tem muito o que fazer, né?
Não, não existe ainda... Agora eu falo pra ele, ligação Wi-Fi ainda, só de cabo, não precisa passar cabo nada.
Eu não sei, na minha concepção, assim, acho que o certo, por exemplo, numa infraestrutura, é antes de qualquer coisa, né? Ergueu as paredes, né? Antes de você concretar a laje, de fazer toda essa parte aí, já deixar toda a parte de infra pronta, quando é tudo puxado, né? Os pontos onde vai ficar. Lógico, um ou outro acaba mudando depois, sempre tem uma mudancinha ou outra na obra, é normal, mas deixar tipo 90% já, né, pronto para depois não precisar ficar quebrando parede depois de rebocado, depois de pintado.
Que até então tem muitos agora, tô fazendo um bloco estrutural, né? Que até é melhor, porque daí não vai precisar ficar quebrando a parede. Que hoje em dia, não, tem. Mas hoje em dia, se for fazer, se for quebrar assim, alguma
Depende
coisa...
Depende do que você tá falando da sua afirmação ainda.
Mas assim, muitas vezes vai lá e só corta a parte da caixinha. Entendeu? Desce o conduíto com os blocos estrutural e coloca a caixinha. É o mínimo.
Sonho meu, esse é.
É o sonho agora, do vamos consumo ver. Do agora, eletricista, esse assim, aí.
A gente tava conversando, a gente tá querendo entrar nessa parte do steel frame também. Vamos ver como
agora,
que é.
Agora o steel frame eu vou te falar que é uma coisa fora de série, cara.
Então, a gente tá querendo entrar nessa área, porque é uma área nova pra gente. Se a gente, que nem a gente vê muita matéria e tudo, e a gente fica assim, putz, será que a gente um dia vai conseguir fazer uma casa assim? Tomara,
tá
né?
Tá próximo.
Tomara a Deus que a gente consiga, porque é uma coisa assim que é de outro mundo.
É, eu falo pro pessoal, às vezes, que nem steel frame, tudo é mais fácil. Em vez de ficar carregando lata de massa, você carrega a placa.
E outra, é obra organizada, limpa, rápido, né?
Sim. O bloco estrutural já melhora bastante.
Sim.
Mas mesmo assim não evita tanta quebradeira quanto o steel frame. O steel frame não tem nada de quebradeira.
Eu não sei que questão assim de custo, mas imagino eu que deva ser uma boa porcentagem aí menor do que você fazer com alvenaria.
Então, depende dos casos. Tem etapas que sim, tem etapas que não. O maior problema do steel frame que a gente enfrenta hoje é que é muito dinheiro para começo de obra. É bastante, porque você pensa, se é uma obra que você vai durar 8 meses a 1 ano no convencional, você faz em 3, em 4 meses, né? É bastante dinheiro. O brasileiro muitas vezes não está preparado para esse tipo, para esse fluxo financeiro. Ele tem que ter o dinheiro em mãos, né? Até hoje financia, né? Dá para você financiar e tal, mas também, mesmo assim, é bastante dinheiro. Então hoje a gente até recomenda para todo mundo que vai fazer steel frame fazer um seguro. Faz, né, faz a questão financeira, mas faz o seguro no contrato, caso uma empresa deixe na mão, pelo menos tem uma seguradora ali. Porque aconteceu muito no começo aqui, e foi um dos motivos do steel frame ser muito queimado, é que os caras davam dinheiro, muito dinheiro na mão de quem ia construir, e muitas vezes o cara ou não, nem iniciava, ou iniciava daquele jeito e sumia. Então você pensa em uma casa que, sei lá, em material dá uns 250 mil, em mão de obra mais, sei lá, 200 mil. Tem quase 500 mil na mão, né, pra começar a obra.
É, por isso que eu falo, o brasileiro sempre dá um jeitinho de ganhar dinheiro fácil, né?
E não só isso, e acontece o quê? Isso tem vários motivos, né? Por exemplo, um pedreiro que começa a ganhar um pouquinho bem, ele não tem um básico financeiro, uma estabilidade financeira. O que ele vai fazer? Comprar um carro, às vezes ele torrou o lucro dele da obra logo de cara no começo. E no steel frame é basicamente isso. O pessoal tem mais qualidade de vida do que um pedreiro, muitas vezes, só que ele chega lá e torra o dinheiro logo de cara, entendeu? Então hoje o papel nosso, na verdade, é tirar esses contratempos que teve por muito tempo, né? Mas no quesito de infraestrutura, né, hidráulica, elétrica, no meu ponto de vista, é muito mais barato que a alvenaria. Porque, assim, não desvalorizando, mas o trabalho é menor, entendeu? O trabalho, pelo menos, de fazer a infra é muito menor. Porque você vai ter o perfil. Você tem que furar ele só. E muitas vezes já vem o furo. É, o pessoal já fura já, pra passar alguma coisa. Passa o tubo, ou passa o conduíte. E o conduíte não tem tanto problema. Você pode fazer uma ondinha ou outra. Mas o tubo de... que hoje em dia se usa muito PEX também, em vez de usar o tubo rígido, né? De hidráulica. Então ele passou pelo meio do tubo, ele passou pelo meio do furo. Aí você só vem parando onde precisa coisa mesmo. Porque isso daí é tudo feito antes de plaquear. Plaqueou, já deixa o recorte da caixinha bonitinho. Coloca a tampinha. Você pode até colocar a tampinha ali, porque a placa é placa de gesso. Aí só falta pintura. É bem, bem rápido mesmo.
Você que tá aí nessa... tá andando nessa área aí, o que, que você fala da questão de durabilidade, a parte externa?
Então, existem estudos que ele é mais durável do que o próprio concreto. Porque assim, pra você ter uma ideia, o steel frame ele foi feito para aguentar terremoto, furacão, ele foi feito dessa maneira. Então ele tem uma flexibilidade nesse sentido, a ponto dele aguentar tudo isso. Agora, e outra, é se cair não mata ninguém. Agora, imagine cair em concreto, cair tijolo em cima de uma pessoa. Um tijolo já mata.
Já.
Entendeu? Então pra você ter uma ideia, não sei se você já viu essas reportagens, parece, sei lá, tufão, furacão chegando, o pessoal só pegando, colocando aquela placa que a gente usa na obra, na janela. A parte que não é tão resistente é o vidro, normalmente, não é as placas. E tem estudo não, tem uma pessoa, a Camila, ela é uma influencer que entrou pra esse mercado, que ela pegando a marreta, uma parede de alvenaria e uma parede de steel frame, e metendo a marreta. A alvenaria caiu primeiro do que a de steel frame. Então, a steel frame, ela, inclusive, ela foi feita antes, mas ela ganhou bastante influência após a Segunda Guerra, porque precisava se construir muito mais rápido, e, né, e mesmo assim não podia se deixar de pensar que tinha furacão, tem, né, todas essas questões ambientais, né, de natureza, e enfim, o steel frame hoje é um método mais construído no mundo, né, China, todos os lugares que você vê, Chile mesmo, o método mais utilizado é o steel frame, Chile, Canadá, que é onde tem mais esses quesitos, né, então de durabilidade, cara, a garantia para uma casa de alvenaria, para uma casa de concreto, ela é igualmente, não muda.
O problema só é o custo, né?
Hoje o custo ele é parecido, na verdade, no final das contas. Porque hoje eu tava conversando com um amigo e eu falei pra ele, você tem que comparar X por X, não X por Y. Porque, por exemplo, o que o pessoal compara? Eu vou comprar o tijolo, o cimento e, sei lá, tudo que precisa pra subir a parede. Eu vou comprar o perfil e as placas. Isso vai ficar mais caro, steel frame. Só que não é isso que numa obra importa. Por exemplo, o que importa numa obra? É a mesma casa está pronta com só os sistemas diferentes. O que, que isso vai influenciar? Por exemplo, uma casa de steel frame não usa pontalete. Quanto de pontalete que foi usado nas obras nossas lá?
Ah, muitos, né?
Eu acabei de comprar 200 pontaletes, pra você ter uma ideia.
E foi saiu quanto de lá?
Ah, saiu uma porrada.
Saiu mais de 1.000 pontaletes lá.
Então, você vê, o pontalete não tá tão barato hoje em dia. Aí você já pega um item que muita gente não cota. E tem outros, caçamba. Quantas caçambas saem numa casa de alvenaria convencional? Quantas caçambas saem em uma casa de steel frame? Não sai caçamba.
Ai, que legal.
Entendeu? Então você tem que comparar o resultado final, não item por item. Uhum. Ah, tem muitas situações. Por exemplo, o tempo, se você está querendo alugar, você aluga uma casa, está comprando uma casa em steel frame, talvez seja muito mais vantajoso para você. Porque às vezes você pagar um ano e meio de aluguel, você vai pagar metade disso. Então, às vezes o pessoal não coloca isso na conta. Que a velocidade para muitos importa, né? Para alguns não. Então, e essa questão, manutenção. Por exemplo, eu estava conversando esses dias, meu irmão está no Canadá e eu comecei a pesquisar, ele mandou algumas coisas para mim. Para você ter uma ideia, as casas que são em alvenaria no Canadá, elas são mais baratas para alugar. Porque a manutenção fora do país, do Brasil, ele é muito cara, a mão de obra é muito cara. Então é tudo, faça você mesmo. E como que faz um negócio de concreto? Você mesmo?
Complicado.
Né? E tem vários poréns, assim, tipo, então, ou seja, o pessoal acaba lá no final das contas pegando esses itens, né, como referência. Então uma casa de steel frame, ela é mais valorizada fora do país pela questão, você pode fazer. E fora do país também, os equipamentos que hoje a gente tem, né, que nem tem muitas vezes aqui no Brasil, você tem um monte de equipamento, você sabe como é caro, né? Você sabe Sim. quanto que é caro uma parafusadeira. E aqui no Brasil tem pouquíssima coisa sem fio, né? Tudo é com fio, a grande maioria é com fio.
Isso, e o que é sem fio é muito caro.
É absurdo e caro, e eu vou te falar, as marcas que chegam aqui são as mais porcaria que tem. Fora do país aqui tem muita marca.
Tem, a gente tava até comentando esse tempo atrás aí, tem uma marca alemã, né? Uma marca alemã lá muito boa, e que aqui a gente não consegue achar, entendeu?
Então, mas é assim, ó, as melhores marcas que é nos Estados Unidos e Alemanha, que são as referências de bateria, né? Falando de bateria, elas não tem no país. E as que tem, por exemplo, a gente tava falando de automação. Automação aqui no que é homologado, enfim, aqui, são as mais porcaria. E é a mesma coisa que funciona pra parte de bateria, esses equipamentos de bateria. E daí, o pessoal, pra você ter uma ideia, você vai em qualquer loja, tipo uma Leroy Merlin da vida, lá eles vendem um kit pra você fazer manutenção na sua casa. E o kit vem tudo. E é muito barato mesmo. É... O pessoal acha no lixo o kit completo, pra você ter uma ideia. E eles levam pra casa, você tem lá estilete, você tem tudo o que precisa pra fazer uma manutenção no steel frame da vida, por exemplo.
É, porque é uma placa, né? Daí se precisar cortar, você mesmo corta, se você quiser fechar, você mesmo fecha.
É, o que o brasileiro fala, no final das contas, é que, tipo, o cara bate na parede e não sente confiança, né?
Uhum.
Mas quem bate na parede? Né? Você fica na sua casa lá, batendo na parede?
Só louco, né? Ficar batendo na cabeça lá, na parede lá. Vê se a parede é boa, fica batendo.
Não, mas tem vários porém. Por exemplo, o pessoal fala, mas e a acústica? Porque você bateu na parede, você escuta. Não, a acústica é melhor do que a alvenaria. Né? É, porque a acústica tem uma lã de PET ou de rocha que fica no meio. Então ela é muito melhor do que a alvenaria. Ah, questão térmica. Aí o pessoal começa a achar problema. A questão térmica, ela é melhor também do que a alvenaria. Porque a alvenaria do dia tá batendo sol, de noite aqui era pra tá frio, lá fora tá frio, aqui tá quente, tá calor.
Porque ele conduz, absorver a caloria.
Agora o steel frame não. Ele não torna pra dentro. Tem várias coisas, por exemplo, a telha sanduíche, ela vem de fora.
Sim.
Ela foi desenvolvida para esse modelo muito especificamente pro steel frame ou wood frame. Então ela é também a questão acústica por conta disso. Que antigamente usava metálica, aí o pessoal reclamava da acústica. Mas o problema não tava nas paredes, tava no telhado. E outra coisa também, fora do Brasil não tem laje, cara. Só no Brasil tem laje.
É, isso que eu ia perguntar.
Não tem laje. Não existe laje. Laje em outros países é questão de segurança, cara. Porque, por exemplo, se você tem uma questão de emergência nesses quesitos, a laje é o primeiro empecilho pra você sobreviver. Então só tem laje pra dividir pavimentos. E mesmo assim, entre as lajes, tem vazios caso caia alguma coisa pra você. Por exemplo, são treliças, né? E dentro das treliças, elas têm uns padrões que é pra atender a carga. Mas se cair aquilo ali, você tem uma chance de sobreviver ainda. Porque mesmo que seja, sei lá, um prédio ali, 2, 3 andares, ele não é tão pesado quanto a alvenaria. A alvenaria vai espremer você.
No steel frame também é feito algum tipo de alvenaria na divisão do piso ou é placa também?
Não, dá pra fazer 2 modelos, na verdade. A gente chama de steel deck, as placas, né, normal no chão. E você vem com uma camada de cimento leve, concreto leve. Que é concreto e bolinhas de isopor. E aí você joga uma camada ali só pra autonivelar. Mas se quiser também, dá pra deixar só na placa. E você vem com aquele autonivelante e coloca também. Mas hoje em dia o pessoal pede bastante esse concreto leve. A gente vê bastante, assim. Mas assim, é que nem eu falei. Não, deu problema no piso. Sei lá, alguma coisa. Dá mesmo assim pra você fazer uma pequena quebra ali e resolver o problema. E muitas vezes você não precisa quebrar de cima pra baixo, pode a não ser que não possa, né? Mas você pode vir no pavimento inferior e ver por cima do gesso o que tá acontecendo e tal. É muito simples e muito rápido de resolver, cara. Essa questão, assim, hidráulica, elétrica, todos esses sistemas, assim, cara, se vocês forem fora do país, vocês ficam ricos. Porque o pessoal prefere não pagar a mão de obra, mas quando paga, paga bem.
Paga bem, é. A diferença que tá aqui...
E não só isso, com um dia de trabalho, você vai comprar todos os equipamentos que você precisa. Porque lá a ferramenta de trabalho, ela é muito... Ela, tipo, é muito barata pra você poder justamente prestar um serviço de qualidade, entendeu? Por exemplo, hoje em dia chega que nem... Quando chegou aqui aquele tubo pra... Aquele que faz emenda por temperatura, sabe? Da tigre, da vida, a manco, sei lá. Eu esqueci o nome, tem um nome. Pra... Você conecta, aí você tem uma maquininha que você coloca, dá uma esquentada e pluga. Aí ele já vira uma coisa só, né, do tubo. Principalmente pra água quente, né? Isso daí existe muito tempo. Por exemplo, fora do país se usa PEX, ó. Aqui quase não usa PEX. Então são coisas assim que vai evoluindo com o tempo. Mas o brasileiro, ele copia muita coisa, só não copia muita coisa boa também, né? Tem um monte de coisa boa.
É verdade,
por exemplo, a gente tava vendo a casa de steel frame, uma coisa que é interessante. Igual existem os quadros de elétrica, né? Existe também o quadro hidráulico, pra você ter uma ideia. É um quadro que fica, né, numa parede. E tem várias válvulas. Por exemplo, quero fechar o banheiro X. Você fechou lá e fecha lá. Aqui não, é dentro do banheiro. Cada banheiro, cada cômodo tem hidráulica, cozinha, tem um registro. Vai lá no banheiro, tem um registro. Fora não, é tudo um
como
painel,
a gente
só
trabalhou em rede fast food, essas lojas, você viu que lá tem, né? É diferente, lá tem um local só onde fica os registros, que é um armário, que lá tem todos os registros do...
É, mas os fast food da vida, na verdade, foi o que introduziram o steel frame no Brasil.
Sim, sim.
Eles são muito, muito, utiliza muito esse modelo de steel frame, né? Mas muitos fechamentos ainda são em placas, né? Em modelos diferentes, assim, não é exatamente o modelo. Muitos usam ACM, enfim, outros tipos de plaqueamento, né? Mas mesmo assim, eu acho que, cara, o Brasil tá atrasado desse lado. Eu acho que, por exemplo, pense você. Se você puder ganhar dinheiro em um mês ou em um ano, o que você prefere?
Em um mês.
É isso que é o steel frame. Steel frame, outros modelos de construção rápida e a seco, ele é isso. Você prefere ganhar dinheiro ou ter a sua casa em um mês ou um ano? Tem gente que vai preferir um ano.
Sim.
Mas eu não prefiro um ano, cara.
Não, a gente quer, né, sair logo.
Né? E aí você tá falando como dinheiro, mas tem vários outros. Por exemplo, se você ganhar o dinheiro em um mês, você vai ter muito mais qualidade de vida. Porque você não vai estar sempre atrasado, que nem acontece na obra. Tá tudo certinho, mas acontece uma coisa que atrasa todo mundo. É sempre assim. E tipo, e todo mundo depende de todo mundo de uma obra, não tem jeito. É, por exemplo, fora do Brasil, existem liberações por etapas. Você vai lá, fez a fundação. Aí vai o fiscal falando, ok, pode continuar. Aí você vai lá, sobe a estrutura. Beleza, ok, pode, vai o fiscal, volta lá, pode continuar. Faz elétrica. A elétrica vai lá, beleza? Então tem etapa, obrigatoriamente, pra você começar e terminar. Se você não tiver essas etapas, não respeitar, não é liberado. A prefeitura chega lá e fala, não, tá, vai ter que refazer. Você desfaz e faz de novo. Aqui não, é tipo, faz tudo, emenda tudo, a hora que
vai
no
fazendo
final,
tudo junto.
Testa tudo no final.
Tudo misturado. Igual a gente fez uma residência lá que a gente tava fazendo elétrica, o cara tava colocando piso, o cara fazendo forro, o cara instalando piso de novo. Entendeu? Isso daí é complicado. E o negócio do steel frame lá, como que é a parte de conforto? Ar-condicionado, aquecedor, como que é? Normal, uma casa normal.
Cara, não muda nada nessa parte, assim. É, vou te falar que a qualidade é a infra. Você poder fazer uma infra de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, porque não muda mesmo, assim. A estrutura, o corpo da casa é a mesma coisa. Não muda nada. Mas ele é mais eficiente.
É que eu vi que muitas dessas casas aí, você não, que nem na alvenaria, você coloca, por exemplo, o equipamento na laje, lá na, sei lá, na caixa d'água ou mesmo na parede. A maioria dessas casas não tem, é tudo terra.
É, não, mas tem. Hoje a norma no Brasil, ela permite fazer até 4 pavimentos, só tudo em steel frame, né? E você pode fazer até 12 ou 8, eu acho que até 12 se for mista, com aço pesado. Então, não existe um problema. Eu mesmo que fiz uma advocacia de 3 pavimentos. Eu fiz assim que nem a norma tinha. A norma é recente.
Sim.
A norma não tem um ano, pra você ter uma ideia.
Eu ia perguntar isso daí, de quantos
é, andares. É isso, fazer. É 4 pavimentos de aço leve até 12, ou 8, acho que é 12. Em aço pesado e os fechamentos de aço leve. Mas é assim, cara, não tem muito... É basicamente a mesma coisa. Mas mesmo assim, a cobertura, ela pode ser impermeabilizada da mesma forma que a laje normal. Eles só fazem, eles pegam tipo uma manta, é tipo um tecido mesmo, eu não sei o nome técnico pra falar. Você molha ela numa manta líquida e você vem esticando ela na laje. Depois disso você só passa a manta líquida em cima. Então ela solidifica, vira um sólido em cima e vira como se fosse um piche ali, só que seco. Então ela veda toda a estrutura, cara. É muito legal, assim, o modelo, assim, eu construí 12 casas em steel frame. É, 12, eu estando junto e algumas vendo mais de perto e algumas mais de longe, né? Então, cara, eu fiz o processo ao contrário. Comecei com steel frame e depois fui pra alvenaria. Conheço hoje eu posso dizer que conheço mais os dois, mas até pouco tempo atrás conhecia muito mais de steel frame do que de alvenaria. E, cara, é loucura a alvenaria, é um negócio de doido, cara. É um negócio que você olha assim, não tem lógica isso, velho. Você vai lá, por exemplo, vai colocar uma coifa. Você tem que furar a parede, cara. Não é recortar, não é fazer um negocinho. Você quebrou e não tem como quebrar redondinho perfeito. Pra quebrar um negócio maiorzinho, tem que quebrar, depois requadrar. Cara, você perde ali mais de um dia só pra colocar um negócio.
Uma coifa, é. Mas
igual... E não é só isso. Tem vários exemplos, né? Você vai colocar lá, por exemplo, uma coisa que eu acho absurda. É o contramarco da... Eu não me conformo. Porque o contramarco, ele nada mais é do que um perfil, um gabarito pra dizer, fica certo aí que o pedreiro não consegue deixar tudo reta. Agora, no steel frame, a própria estrutura é o contramarco. Então tem várias coisas que você fica falando, olhando, você fala, caramba, como que pode fazer isso, né? E não tem diferença no geral, assim. Eu acho que eu prefiro o sistema que é rápido. É, por exemplo, por que todo mundo hoje vai num fast food? Porque é rápido. Quase não tem dor de cabeça, ficar esperando. Ele já sabe como vai pagar, como vai pedir, sabe tudo. É, no carro, mesma coisa. Você vai lá comprar o carro, você vai comprar o carro que muitas vezes tiver condição. Carro que tem mais tecnologia, que vai te dar mais conforto, né? E o mais novo sempre é o melhor, não é?
Sim.
Agora na casa, os caras querem construir do modelo, sei lá, de 200 anos.
Quer pegar um negócio arcaico lá pra fazer.
É, porque o nosso sonho é começar a fazer essa parte aí, tanto na parte elétrica como a parte de ar-condicionado, de geração. Uhum. Porque a gente quer pegar a fundo essas coisas aí.
É, mas não tem nada diferente, não. Principalmente a elétrica, ela não muda praticamente nada, não. Porque o quadro, vai ter que ter o quadro, né? E normalmente já tem espaço do quadro lá, você só coloca o quadro e monta o quadro. As entradas, saída, é tudo passado por um radier, que é o concreto. É, não muda muito. É, a única coisa que muda é o aterramento. O aterramento, ele tem uma normativa muito mais pesada. É, porque tem muito aço, né? É, enfim, hoje no Brasil também o wood frame tá funcionando bem, que é o mesmo sistema, só que feito com madeira, né? Ele, só que assim, tem uns poréns aí que, porque a madeira ela trabalha muito mais que o aço, né? Na questão de inchar e reduzir, e funciona bem em alguns casos, do meu ponto de vista. Aí é uma coisa pessoal, né? Mas eu prefiro o steel frame ainda do que o wood frame, mas é muito parecido os dois casos. Tipo, você pega um carpinteiro, que hoje ainda é raro no país. Mas se você, é mais fácil você treinar um carpinteiro do que um pedreiro. Por exemplo, você pega um moleque novo lá e ensina ele a subir parede. Você, a hora que você volta, a parede tá tudo torta. Você ensinar um moleque a cortar madeira, ele corta de boa, entendeu? Pode ser que uma outra perca ou perfil, né? Só que a diferença é que, em vez de você ficar carregando tijolo, carregando massa, você tá carregando coisas leves. Imagina um perfilzinho que você levanta na mão, assim. É. E o pessoal fala muitas vezes de segurança, cara. Eu fiz um monte de casa de rua.
Verdade.
Fiz uma. É, dessas 12, 4 foram de rua. Rua assim, de bairro simples. Pra você ter uma ideia, o steel não, mas o wood frame, ele é popular. É casas populares fora do Brasil. Ele é só faz casa de periferia. Enfim, o moleque, pra você ter uma ideia, o pessoal no ensino fundamental, eles têm aula de carpintaria na escola.
Isso fora, né? Porque aqui.
Entendeu? Mas assim, eu acho que é papel da escola, no final das contas, ensinar, dar um norte básico. Por exemplo, por que que eles fazem isso? Porque toda pessoa vai precisar de uma manutenção na casa. Então, eles já treinam as pessoas a fazer isso. Por exemplo, eu seria a favor de ter, pelo menos, aulas básicas de autoescola, que não precisaria ter na autoescola. Todo mundo precisa dirigir, no final das contas, né?
Sim.
Questão, de muitas vezes, de urgência, emergência, enfim. É, essas questões básicas de por exemplo, carpintaria. Que problema teria ter numa escola ali, né? Tem vários outros que daria pra dizer. Até a parte de elétrica mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Você falou assim, coisa, por exemplo, você mesmo tá comentando a dificuldade de achar um ajudante.
É, muito.
Né? Então, é difícil essas coisas. Você vê assim, hoje em dia, cara, não tem mão de obra mais. Por exemplo, você vai numa obra, a maioria do pessoal é 40 anos pra cima.
É, a pessoa mais de idade, porque os mais novos, ou eles estão indo mais na parte tecnológica, né? Que hoje em dia tudo é tecnologia, ou eles não querem saber de nada.
Então, mas quem que vai construir a casa deles, por exemplo?
O vô deles, o tio deles.
É, mas o pessoal que tá nascendo agora não vai ter casa.
Não.
Entendeu?
Então, a gente tem que mudar esse conceito, né?
É, o pessoal fala, né? A gente brinca. Hoje o steel frame, o wood frame sistema, né? Ele é 3% só da construção civil. E a gente brinca, fala assim, putz. É, e tem outros quesitos. O índice habitacional, né, falta de pessoas que têm sua moradia, ele é muito grande. É, pessoas que estão morando em áreas de risco, ele é gigantesco. Se eu não me engano, ele bate 87% hoje. Imagine, 87% da população, ele não tem a sua moradia própria, por exemplo. Então, tem muita casa para se construir. Só que na alvenaria você não vai chegar nesse zero. Nunca vai chegar no zero. Nunca vai ter mais casa do que pra gente pra morar.
Sim.
E eu acho que o sistema, se ele for mais óbvio, né? Tipo, o sistema de steel frame, facilita o processo.
Até a gente vê esses programas aí de habitação aí, né? Esses caras implementasse o steel frame aí na construção, quanto tempo, né, menos teria de obra?
Então, para você ter uma ideia, existiu um tempo atrás, um estudo da Caixa de fazer sistemas habitacionais, né, essa CDHU da vida, em steel frame. Só que não existia normativa. A normativa ela é bem recente mesmo. Se ela não tiver um ano, ela tem um pouquinho mais de um ano. Então, ela tipo, não tinha uma norma falando, ah, como que vai colocar os perfis na obra? Tudo que era feito era baseado na norma americana. Tudo. Hoje em dia tem uma normativa. Só que é recente, né? Então, por isso que o mercado está investindo bastante para esse lado, porque hoje existe uma norma. Então, dá para financiar, dá para você trabalhar. Até pouco tempo atrás, você entrava num condomínio e tinha condomínio que proibia. Por que vai proibir se a casa, no final das contas, é a mesma coisa?
É.
Mas tem várias coisinhas. Você começa a ver assim, fala, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa e tal. E, cara, fiz bastante casa legal, assim, cara, em steel frame. Foi bem interessante essas experiências que eu tive. É uma casa que...
Já tem... Bom, já deve ter, né? Muito fornecedor aí, né? De
tem,
material.
Tem, cara.
Né?
Hoje em dia, o fornecedor não é um problema. Na verdade, agora eu não tô lembrado, mas é alguma coisa próxima da Alemanha lá. A Alemanha, ela é muito forte. Eu acho que é a Alemanha. Ela é muito forte nessa parte de desenvolvimento de tecnologias. O sistema já é muito bom. Mas tem algumas coisinhas que foram desenvolvidas próprio para o Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma coisa que às vezes não tem fora, tipo, variação de temperatura e tal. Eles desenvolveram manta, desenvolveram malhas, coisas que é para facilitar cada vez mais. Mas, cara, eu acho assim, hoje em dia você, aqui em Sorocaba mesmo tem dois grandes fornecedores.
Verdade.
Então, assim, você vai, esse mesmo fornecedor vende aqui em Sorocaba, vende em São Paulo, vende no Rio de Janeiro, vende em vários lugares. Inclusive, esse grande fornecedor, o Roberto Justo, é um dos investidores.
Ué, que legal.
Entendeu? Então, assim, o sistema tem tudo pra bombar. E as pessoas precisam se atualizar também, né?
Sim.
Mas é assim, cara, você vai numa obra steel frame, tem muita gente mais nova lá, né? Mas você vai numa obra de convencional, muita gente mais de idade. Que é o que fica, é os caras que vão dar conta mesmo. Porque você colocar um cara que nem uma obra que a gente tá fazendo ali, sentido salto, ela... Cara, o cara liga todo dia pra alguém, todo dia, toda semana que você vai lá tem um pedreiro novo, tem um ajudante novo, e aí ninguém quer ficar. Ah, é muito longe, ah, desculpa dos caras, velho. Tudo
quer
se dá um jeito, não é?
É, pra quem quer trabalhar, fio, tem que correr atrás, né?
Não tem jeito,
tem
não.
Tem nosso pulo, como a gente sempre fez.
E na questão de refrigeração aí, diga pra mim o que tem aí de mercado, como que funciona, o que é mais complicado, o que é mais fácil.
Em refrigeração é ele
agora.
Agora é minha vez de passar a bola agora.
Oh, a refrigeração, falar a verdade, tem muito equipamento novo aí que tá vindo pro mercado pra ajudar.
Ah, é?
Entendeu? Antigamente, se, por exemplo, que a gente tava conversando, a gente pega ali, tem uma casa com 5 equipamentos, 5 ar-condicionado. E tinha que colocar 5 evaporadores, 5 condensadoras. Hoje em dia já não. Hoje em dia você coloca, por exemplo, tem multi-split. Eu não lembro de quantas vias aí, mas o que eu vejo aí é de 4 a 5 vias.
Uhum.
Então você coloca um aparelho externo só para um monte de evaporadora, entendeu?
Caramba.
É, tem bastante. Tem equipamentos aí que tá consumindo menos energia. Tem equipamento aí de uma marca aí que no estudo ele consome 40 centavos a hora. Então, assim, ainda pro nosso padrão brasileiro tá um pouco caro, mas é viável comprar. Você gasta um pouquinho aí, parcela em 50 vezes aí, e tá legal pra comprar.
Tem um benefício legal.
Tem, e agora a gente tá trabalhando com uma parceria aí com, não sei se pode falar o nome
pode,
da empresa aí.
Manda bala, hein?
Dá um abraço pro Itro lá que tá nos vendo aí, o Clima Rio.
Clima Rio.
É, então, sempre na época do McDonald's lá, ele já tá trabalhando comigo aí, eu saí de lá e a gente continua parceiro aí.
Que legal.
E ali tem bastante equipamento lá que atende bem, tanto comercial como residencial, viu?
Caramba. E assim, o que eu vejo o pessoal reclamando é o valor do cobre hoje em dia, né?
É.
Não tem outra alternativa que não seja, né, o cobre?
Tem,
né?
Tem a tubulação de alumínio.
Ah, é?
Mas alumínio você sabe muito bem que é mais frágil que o cobre, né?
Uhum.
Então a parte tanto de aquecimento como resfriamento, então ele começa, com o tempo ele começa a fazer fissura, aí vem vazamento, daí dá aquela dor de cabeça com carga de gás, e fazer manutenção de novo. Daí você gasta tudo que você gastou para você instalar, você gasta tudo de novo. Mas
a gente tava até numa discussão saudável aquele dia lá, né, do... A gente foi instalar o ar lá, para um cliente lá, tava falando para ele, nossa, tanta tecnologia, e os caras não inventaram uma mangueira flexível, um negócio mais fácil de você trabalhar com ar-condicionado, e não tem.
Até que tem. Tem umas mangueiras aí que o pessoal usa muito para fazer teste, né? Mas é aquele negócio, o teste que você tá fazendo ali, um exemplo, 24 horas um teste. Mas por causa do nosso tempo tropical aqui, que tem hora que tá calor, tem hora que esfria, tem hora que venta, faz o caramba quanto. Então não há quem aguente. O que aguenta mais é o cobre.
O cobre.
E também depende muito também do jeito da infra, né? Se fizer a infra legal aí, dura muito, muitos anos ainda.
É mesmo. E assim, de mercado, assim, você falou que mudou. Tem mais alguma coisa que mudou, assim, no geral? Ou é mais esse tipo de aparelho, assim?
Ah, tem aparelho que, pra você ter uma ideia, você não escuta o vento, entendeu?
É silencioso.
É bem silencioso. Então, um exemplo, um consultório, a pessoa tá ali, ou, sei lá, um escritório, não quer barulho, ele sai um vento, mas muito fraco. Mas aí a potência dele é maior, então refrigera tudo.
Entendi.
Tem muitos. Fala pra você, se for ficar falando dos equipamentos aqui, a gente vai ficar a noite inteira.
Tem os smart da vida aí, que foi pensado pra automação aí também.
Também, né? Que é...
Baixa o aplicativinho lá no celular, controla o ar-condicionado do celular.
Com tudo. Hoje também a linha automotiva também aí, que tá cada dia melhor também na parte de refrigeração também. Fala pra você, refrigeração, cada dia, o clima nosso como tá, não só aqui do Brasil, né, mas o clima mundial aí cada dia tá pior. Então eles estão mudando, inventando. E assim, tem bastante equipamento. Quem quiser aí, só dá uma ligada pro Petro lá que ele explica melhor lá. Mas... Porque a gente tá mais voltado mesmo à parte de elétrica, né?
Uhum.
Mas refrigeração a gente... Vamos fazer bastante. Que também a gente mexe muito com linha branca.
O que é linha branca?
Que é geladeira, freezer.
Ah, entendi.
E hoje em dia tem geladeira inverte. Que...
Mas frescura, né?
Nossa. E muita dor de cabeça, falar pra você.
É mesmo?
Bastante. E muita dor de cabeça, porque hoje, antigamente uma geladeira durava 15, 20 anos. Hoje, se a pessoa não tomar cuidado, dura...
Mas vale a pena fazer uma manutenção numa geladeira assim?
Vale. Vale por causa do conforto, né? Por exemplo, você pega uma geladeira de 200 litros. Aí você vai pegar uma outra geladeira lá de 500 litros. Qual que é a melhor?
De maior, 500.
Então, é o conforto, entendeu? Uhum. É o conforto, é a praticidade. Então, o pessoal tá inventando cada dia mais aí, mas tá... É que pra gente é ainda muito caro ainda a parte de manutenção, entendeu? Essas coisas.
As peças e tal.
Tá bastante caro ainda. Porque tudo isso daí vem de fora, né? Então, pra gente que manutenção tá bem cara.
Complicado, né?
Nossa, demais. Eu falo pra você, eu trabalho manutenção porque eu amo de paixão. Porque assim, tá...
Você não amassa também? Quanto tempo você ficou no Mac fazendo só isso, cara? Todo dia manutenção diferente?
Ah, de manutenção aí, ó. Se for contar mesmo, já são 25 anos, parte de manutenção.
Caramba.
E eu falo pra você, manutenção de tudo, filho. Você fala pra mim, viu, manutenção de cadeira, vambora. Manutenção de sofá, vambora. Manutenção, falar a verdade pra você, é uma coisa que eu amo de paixão mesmo.
É, tem bastante vertentes aí, né?
Tem bastante.
E a parte daí, eu acho que não é tanto, mas acho que vale a gente meter pau também. De automação, o que vocês acham? O que vocês veem dos sistemas mais modernos e os sistemas antigos aí, vamos dizer assim?
É. Automação é um caso sério aí, né? Tem muita coisa no mercado, muita coisa boa, mas também tem muita coisa bem furreca aí.
É, tem muita coisa que o pessoal testa também, né? É. Às vezes não é feito para aquilo e o pessoal, ah, não, vamos fazer. Vamos colocar.
Então, hoje aí, acho que os equipamentos aí mais... Os top de linha ponta aí vem de fora, né? Alemanha, Estados Unidos, né? É, esses que a gente usa aqui no Brasil, tudo, né? Não criticando, mas a maioria é chinês, né? Às vezes não atende tudo que a gente precisa para automação, né? E o brasileiro ainda não está ainda nessa... Não está ainda nessa vibe total aí da automação, né? Que é um negócio legal, né? Você fazer uma casa, por exemplo, e fazer alguns ambientes automatizados, né? Tem uma infinidade de coisa. cortineiro, né? Como é que fala? Persiana, ar-condicionado, né? Fazer as coisas por comando de voz. Então, cara, tem muita coisa, mas hoje ainda é muito caro fazer. Hoje é muito caro fazer.
É que o brasileiro costuma muito o negócio de automação com sensor de presença. Isso para ele, pro brasileiro, foi o chave, né? Que exemplo assim, chegava assim na... Ah, vou chegar em casa, já vou ter o sensorzinho ali, já acende tudo. Mas não, tem coisa melhor.
Você pega, né? Pega um projeto de automação, por exemplo, lá de uma casa lá de fora lá. Você entra no aplicativo, você consegue ver quanto a casa está consumindo de energia, quanto está consumindo de gás, quanto está consumindo de água, quanto tempo a lâmpada ficou acesa, quanto tempo o aquecedor ficou ligado.
Caramba, tem tudo por automação.
Tem tudo, tem todo um sistema aí envolvido por trás. É o que eu estou falando para você, né? Que daí é um top de linha aí, né? A gente tem hoje, por exemplo, para comprar lá no Ali, lá um sensor desse, tem, entendeu? Agora, a precisão dele, a eficiência dele...
E a durabilidade,
A durabilidade dele,
né? O que eu fico preocupado com esses novos sistemas é que você muda muita coisa dentro de um convencional. Né? Não precisa necessariamente mudar, mas eu vejo que o pessoal tem mudado e se o cara desistir ali da coisa, vai ficar na mão. Sim. Vai ter que passar fio novo. Enfim, né? Tem várias coisas que você... Eu acho que o sistema bom é aquele que você se adapta com o que existe, no meu ponto de vista. Ah, não, mas pode mudar? Pode, mas todo um padrão tem que mudar, né? Por exemplo, a gente estava falando de coisas novas, até pouco tempo atrás não se passava terra quase nada, né?
Não.
E hoje em dia até na lâmpada o pessoal estava comentando, né?
Tem um padrão, tem um padrão agora que...
O projeto lá.
A normativa agora que pede para passar.
Até na lâmpada. E às vezes você faz durar uma lâmpada a mais por conta disso, né?
Sim.
Aí, por exemplo, um sistema de automação. Você vem ali, você tem aqui uma alimentação, um retorno só, não é isso?
Minha alimentação, o neutro, o retorno, né?
Então você, no final das contas, às vezes... Aí você vai lá, que nem a gente tá comentando. Putz, tem tanto fio chegando numa situação lá que se tivesse sido mais estudado, não precisaria, né?
Não.
Só que, tipo, é tão novo, vamos dizer assim, tão testado ainda em teste, que as pessoas não sabem ainda como funciona.
Tem alguns sistemas, né? Eu fuço muito essa parte da automação. Tem alguns sistemas hoje, por exemplo, que você não precisa mudar nada na sua casa. Você não precisa trocar interruptor, você não precisa fazer nada. Entendeu? A única coisa que você vai fazer é instalar um módulo lá. Mas eu tenho interruptor paralelo, o módulo vai funcionar lá? Vai funcionar. Você não precisa trocar o espelhinho, você não precisa trocar tecla, você não precisa trocar nada. É uma automação mais rústica. Ah, mas e se acabar a minha internet? Vai funcionar a sua teclinha normal, igual funciona, continua funcionando lá sem problema nenhum.
Eu acho que é o melhor
dos casos. Só não vai funcionar o seu aplicativo por celular, entendeu? Em muitos casos ainda, alguns modelos ainda, ele funciona... Se você estiver dentro da sua casa, conectado na sua rede.
Uma rede interna.
Uma rede interna, entendeu? Eu tava conversando com um amigo lá, meu amigo falou assim, mas e daí se acabar a energia? Eu falei, se acabar a energia não funciona nada, né, meu amigo?
Não é pra funcionar, porque ia acender uma lâmpada sem energia.
Não, aí automação não é pra fazer o negócio funcionar sem energia. Né? Então, a gente tem recurso, né? Hoje ainda é caro, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de recurso de automação. Tem muita coisa nova no mercado, a tendência é melhorar cada vez mais, né? Só que acho que enquanto não melhorar essa parte nossa de economia aí também, enquanto não passar essa parte política aí de eleição e não der uma acertada na situação, eu acho que a gente não vai conseguir melhorar essa questão de preço aí, né? Porque é tudo de fora, né? Porque às vezes você pede, eu não posso pedir uma quantia grande porque eu sou taxado. Aí eu tenho que ficar pedindo de pequenas quantias, né? Então, aí você vai pedindo um fornecedor no Brasil, aí custa mais caro do que se você comprar lá fora e for taxado.
E muitos deles compram da China e só timbra o nome ali.
Exatamente. Exatamente.
É aquilo que eu falo, o jeitinho brasileiro, né? Ninguém ganha dinheiro.
É difícil. Exatamente. Daí.
Então, recurso tem. A gente tem bastante recurso no mercado. Uhum. Então, só que ainda não é acesso ao... Não é acessível para todo mundo ainda, né? Tem muita...
Comparado com a automação, mas eu acho que está mais avançada, é a fotovoltaica, né? Fotovoltaica. Sim. É uma energia solar, assim, limpa, né? E eu acho que está muito em alta no mercado, né? Vocês já viram alguma coisa sobre?
Já. Mas o problema da energia fotovoltaica aqui no Brasil é que, assim, ainda está caro E a gente não consegue vender a energia limpa, né? A gente consegue usar só para si mesmo.
Uhum.
Que até eu tenho certificado tudo que eu fiz, o curso, e a gente, fora do Brasil, toda a energia limpa, o governo compra para revender, para indústria, essas coisas.
Mas é, o problema nosso é que a gente é uma empresa privada, né, no caso, não é uma empresa,
é, hoje...
tem interesses, né?
Então, hoje, se você for instalar um equipamento na sua casa, por exemplo, né, você depende de um engenheiro fazer o projeto.
Sim.
Não adianta eu querer ir lá.
Semana passada aqui tava, a gente trouxe um profissional só para falar sobre fotovoltaica. E tinha coisas que eu não sabia de verdade, que a gente não consegue mandar para a rede, que nem você está comentando, vender a energia gerada, mas dá para você reter um consumo. Né? Então você foi para a rede e tem um relógio de duplo sentido, né? De
Sim.
duas vias, um que vai e o que volta. Aí quanto foi para a rede, sei lá, 200 watts aí, não sei se é, 200 watts. Aí você consegue descontar na próxima conta.
E também consegue descontar na próxima conta. E se for no mesmo estado que você mora, se você colocar em 5 residências diferentes com o mesmo CPF, você consegue mandar esse que sobrou da sua energia.
Desde que esteja no mesmo CPF,
isso,
né?
Isso.
É, cheio das burocracias o negócio.
Mas, ó,
o problema, que eu tô vendo, assim, muita gente reclamando aí, a gente fica fuçando aí, é a parte de homologação. Quando depende da companhia de energia
muito.
Ir lá e fazer a homologação, porque para eles, em teoria, não é interessante. Porque quanto, vamos supor, na minha casa, é R$ 250, R$ 260, aí de repente eu vou pagar o mínimo.
Que é hoje em dia é R$ 70.
Aí eu vou pagar o mínimo. Diminuiu aí quase 4 vezes o valor aí, né?
É. E um detalhe que eu vejo assim na parte de... Que é o valor, né? O valor é um problema ainda. Porque se você pegar que... Por exemplo, uma casa de terra... Tem, sei lá, 300 metros quadrados, mas tudo bem que não é baseado na metragem, é baseado no consumo. Você vai gastar de 30 a 40 mil reais em um sistema que, olha, dá pra manter, mas talvez se precisaria mais, dependendo do núcleo da família ali. É dinheiro, né?
Mas claro, e outra, esse dinheiro que você tá gastando, você vai ter um retorno depois de 5 anos. E o que eu falo, quem que vai querer esse retorno depois de 5 anos? Entendeu? É muita coisa. Mas assim, é uma energia boa, tanto comércio...
E fora que agora existe, né, eu sei que quem fizer a fotovoltaica homologar até o final do ano, você não tem uma taxação. Mas a partir do ano que vem, quem fizer a partir do ano que vem, vai ter uma taxação. Porque eles estão falando que você está usando a rede deles, que não sei o que lá. Então, por cada consumido lá, sei lá, você vai ter que pagar, sei lá, R$1. Até no último episódio ele comentou, tem um valor fixado lá. Então todo mundo tá correndo para fazer agora esse ano.
Eu vi alguma coisa disso daí também.
Então, mas já foi assinada essa lei, tá tudo...
Já.
Maduro, assim, se você não usar, você não quer usar a rede deles, você quer usar só a energia limpa, você não pode.
Mas é que também daí você depende de baterias, né? A bateria é absurdo e cara no Brasil.
Que é o off-grid, né?
É.
Que tem a on-grid que você usa da energia da rede junto.
Sim.
E off-grid que é a bateria. Que é o problema é isso, que é muito caro.
Exatamente. As baterias, e outra, a durabilidade parece que é de 3 anos, né?
Uhum.
Uma bateria sem trocar.
É como se fosse uma bateria de carro.
Putz, esses dias, né, eu peguei um orçamento mesmo dessa mesma casa. Aí um orçamento, sei lá, 30, outro 40, aí do nada um 86. Falei, caramba, mano, por que essa diferença? Aí comecei a olhar os orçamentos e tal, aí eu olhei lá o reversor?
Não, inversor.
Inversor. E eu olhei e falei, caramba, mano. Aí ele tinha colocado 2. Daí eu falei, mãe, não é possível que tenha... É tudo isso mesmo, é o valor do carro, cara. Eu falei, cara, não é possível. Aí os outros tinham colocado 1, né? Mas eu acho que eles estão trabalhando com placas diferentes, que teve que fazer 2 sistemas para atender os watts consumidos,
Sim.
né? Aí eu falei, caramba, não imagine. Ficou inviável o negócio por causa do sistema que o cara usa.
É porque na energia solar, a fotovoltaica, se for ver, é uma coisa simples de fazer. O único problema que é o que o Edivaldo estava falando, a homologação. Você fazer, homologar esse sistema aí que é complicado. Porque assim, e outra, o valor.
Uhum.
O valor tá demais.
Acho que assim, é igual o carro elétrico. A hora que o Brasil criar uma política decente para energia limpa e para carro elétrico. Por exemplo, os outros países aí em questão de carro elétrico tá avançado 1000 anos na nossa frente. Sim. Qualquer lugar, você vai na Alemanha lá, você vai pegar aqueles carros de aluguel lá, o Up lá, por exemplo, é tudo elétrico.
Sim.
Entendeu? Eu tenho um amigo que foi trabalhar fora aí, na GM, aí chegou lá, os caras deram um Cruze elétrico pra ele na época que ele foi, já faz muitos anos já. Tipo, caramba. Aqui a gente nem sonhava em ter carro elétrico, cara.
Hoje, você vai comprar um carro, quanto que é? Vale 3 casas.
Entendeu? Você vai pegar, então... Aí você fala assim, ah, mas a economia, não sei o quê. Esses dias eu tava vendo lá uma reportagem lá de um carro, uma propaganda de um carro elétrico, o cara falou assim, ah, custa 60 mil reais a mais do que um carro a combustão, do que um Onix, por exemplo. Uhum. Mas quanto custa um Onix hoje?
Onix
tá mais de 80 mil.
Não, qualquer carro hoje em dia então, 100 mil reais.
100 mil reais, entendeu? Aí você fala assim, 60 mil, putz, 160 mil um carro elétrico, cara. É. E nem é o carro, né? É um carro popular.
Sim.
Né? Então, acho que
é... Não, e é isso. Esse é o problema. Você compra lá um carrinho, colocar... É que eu não lembro o nome de carro. Eu sou ruim para nome de carro. Mas você pega um carrinho popular e paga ali mais caro que, às vezes, uma Mercedes no carro, cara.
É. Então, eu vejo assim. Né? Acho que a hora que o Brasil mudar essa política aí de energia limpa, acho que começar a dar autonomia, é uma que... Né, agora ninguém tá falando, mas daqui a pouco o pessoal vai começar a falar. Porque as represas baixou, porque isso, porque vai faltar água, porque vai faltar aquilo, porque não dá para produzir energia, vai ter que ligar as usinas, porque não sei o quê.
Mas o problema do Brasil é que o Brasil tem um conforto muito grande na parte elétrica, né? Que é as usinas hidrelétricas, né? E nenhum outro país no mundo tem isso, né? Que país que tem o que a gente tem de água? Não tem. Então, o Brasil tem um conforto. Na teoria, a nossa energia elétrica, ela é mais barata do que qualquer lugar do mundo ainda.
Sim.
Nesse sentido, se não fosse o imposto. A geração de energia, ela é muito barata. Você pegar aí, é muito barato, extremamente barato. O que torna caro são os impostos, né? E, por exemplo, você vai lá queimar carvão, é caro pra caramba. Você vai queimar energia nuclear, é caro pra caramba. Enfim, é tudo muito caro e todos os outros países usam dessa maneira.
Energia eólica.
Tem a gás também, né?
Tem.
Usinas a gás.
O pessoal tá se lascando agora por causa da guerra.
Sim, mas então, a gente tem que pensar assim. A gente é a potência mundial de energia hidrelétrica.
Sim.
Mas até quando? Entendeu? O que a gente tem que pensar assim, a gente tem que começar desde agora. Mas para isso, eles têm que diminuir o imposto, diminuir as coisas, para a gente começar a mais para frente, porque assim, a gente tá pensando no presente.
Hoje,
E nossos filhos depois, mas lá na frente, entendeu?
Sim. No final das contas, qualquer benefício nessa área sustentável é muito interessante, né? Pra você ter uma ideia, aí falando da construção. Estudo bastante sem querer estudar, eu sou obrigado a estudar, né? Fora do Brasil, existem uns sistemas... que quanto você emite de carbono, por exemplo, se você fazer um concreto, tem emissão de carbono. Quanto você emitiu de carbono numa obra, ou seja, eu sei como que eu vou fazer essa obra, tem um memorial explicando como que você vai fazer essa obra, você precisa repor isso aí de outra maneira. Então, por exemplo, uma construção ali, vamos colocar na França lá. Você colocou, vai consumir X carbono. Você precisa colocar outros materiais que absorvem essa quantidade de carbono. Ou vegetações, tipo o sistema de replantio daqui hoje no Brasil. Mas é dessa maneira. Tipo, você não. O pessoal fala de carbono zero. Então você não pode emitir mais carbono do que gerar, no caso. Então, você gera a quantidade, você precisa colocar outra coisa para absorver aquele carbono. Então, não pode ter carbono. Emitiu, você tem que compensar de outra maneira. Isso o mundo inteiro está seguindo. Porque é só o Brasil que não tá muito nem aí. Brasil, vou falar a verdade, a China também não. Vai muito a China, não. As grandes potências assim, máxima, eles vão muito do lado do sustentável, não, apesar de ter muita coisa. O Brasil, assim, dentro dessa tecnologia, é o que menos tem, né? Até pela construção. A gente tem dois mercados que poluem muito aqui no Brasil, que é o agronegócio e a construção civil. São os maiores poluentes do Brasil. O Brasil não tem tanta indústria quanto outros países, porém, o agronegócio, que é a produção de boi, produz muito, muito, muito. E o agrotóxico também, que é um poluente, né? Então, putz, cara, tem várias coisas que o Brasil poderia melhorar, né? Com a potência que o Brasil se, melhor, se tivesse a energia limpa, se tivesse construção a seco, né? Enfim, ia, putz, ia ter tudo para poder ser um dos maiores países do mundo aí.
Sim.
Muito doido, né?
É.
E outra, a construção civil é o que segurou o reggae aí na pandemia, cara.
Sim.
Construção civil, agronegócio, foram os principais aí.
É o que não parou, né, na verdade.
É, não, no comecinho aí da pandemia, ali no março de 2020, eu não sabia pra onde a gente ia, não, cara. Olhei e falei, caramba, será que nós para? Que, será que a gente continua? Os condomínios, muitos pararam, né? Falaram aquele início, né? Não vamos, ninguém mais entra aqui.
A gente tava trabalhando com outro primo, a gente tava fazendo em... Fazenda Boa Vista, Boituva, né? Fazendo Boa Vista lá, meu. Era muito chato de entrar. Não podia entrar muita gente.
Caramba.
Era regulado quanto ia entrar. Às vezes não podia. Às vezes você chegava lá, os caras não deixavam entrar.
Nossa. E todo mundo precisando trabalhar pra ganhar o pão, né?
Aí um da obra lá passava mal lá.
Todo mundo.
Covid, não pode voltar ninguém, tem que esperar mais 7 dias, mais 15 dias, não sei o quê.
Nossa.
E aí você fica amarradão, né?
A parte de manutenção, serviço aí, geral aí, até que na pandemia não parou, né? Porque o pessoal ficou tudo na casa.
Ficou em casa, daí que foi, daí, não, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo.
Onde mais deu manutenção, né?
Foi, o que mais cresceu na pandemia.
O pessoal achou a manutenção, né?
E foi, porque a maioria da pandemia, muitos perderam emprego. Porque muitos teve que fechar comércio, algumas indústrias teve que mandar o pessoal embora, e a maioria reinventaram nessa pandemia. Que daí, você vê aí, antigamente se aliava aí nos carros aí, via pouco carro de, tipo assim, pessoas trabalhando. Hoje em dia, não, você vê que mais tem é escada em cima de carro.
É verdade.
Então, o pessoal se reinventou na pandemia. E na manutenção, essa parte aí, tanto de marido de aluguel, manutenção geral aí, cresceu bastante.
Eu precisei levar uma impressora minha para arrumar. Aí eu tava conversando com o cara que faz manutenção na impressora. Ele falou assim, cara, eu nunca vendi tanta impressora na minha vida e nem arrumei tanta impressora igual essa época aqui, cara. Porque todo mundo foi pro home office, foi, né?
Tem que imprimir,
né,
as coisas,
aí,
né?
Aí não adiantou, tem que... E aí o cara tava com a impressorinha dele velha parada lá que não funcionava. Falou, tem que arrumar agora, né? Computador, né?
Nossa,
às vezes tem um note lá, paradão lá, e aí de repente você viu na necessidade de usar, ele falou, cara, é todo dia, é 2, 3, 4 e fico bem louco aqui.
É, eu falei no comecinho ali, mas depois também deslanchou a parte de construção civil. Eu nunca corri tanto assim com projeto, com um monte de coisa que inclusive tem muita coisa que tá em andamento aí, né? Então, putz, não tem que reclamar da construção.
A gente tá aguardando, tá? A gente tá ansioso.
Vamos ver o que vai rolar. Tem muita coisa que vocês já estão junto aí. Vamos ver.
Mas a gente tá ansioso pra mais coisa aí. Que a gente quer crescer bastante aí.
Vocês querem passar algum recado aí pra liberar vocês aí? Porque amanhã tem
obra, Não, eu queria deixar aí pro pessoal aí, nosso Instagram lá pra... Pessoal, dá uma olhada lá, se quiser chamar a gente também para fazer...
Tá na descrição do vídeo o Instagram aí.
Ah, então. Pra gente fazer parcerias aí, bastante parcerias aí. E eu só queria agradecer você mesmo aí pela oportunidade. Tanto o Rafael como o pessoalzinho que trabalha com você aí. E só agradecer a Deus, filho, porque tudo que tá acontecendo aí não é por mera coincidência. É tudo permissão dele.
É isso aí. Faço das suas palavras as minhas palavras, né? Agradecer aí pela oportunidade, né? Acho que essa troca de informação aqui é valorosa, né?
É.
Para ambas as partes.
Mais de 2 anos, hein? É tempo gasto aqui. Gasto, mas bem servidos.
Queria agradecer a família também, né? Que tá aguentando as nossas chatices. Tem hora que a gente tá aqui, trabalhando de dia, trabalhando de noite, tá aguentando, segurando reggae.
É, a família nessa parte de quem trabalha na construção não é fácil, não, né?
Não, tem vezes que a gente chega em casa lá estressado e quer falar alguma coisa, a gente, viu, deixa quieto. Não fala nada, sai. Daí sai aqueles arranca-rabo, mas isso daí é do dia a dia. Tem
os cabelos brancos, né?
Não, eu não tenho cabelo branco, não. Ele tem aí, ó. Sabia que ele ia falar. A gente tinha medo da lancha. Não, mas é isso aí mesmo.
Bom. Não, então eu quero agradecer vocês aí. Bom, hoje foi corrido pra caramba. Toda segunda-feira a gente tá aqui firme e forte. Acho que a gente falhou em pouquíssimas semanas, cara. Acho que eu ia falar que até final de ano a gente cumpriu a risca aí. Foi o quê? No máximo 4 vezes que a gente não teve. Mas foi por questão de Covid ou doença, alguma coisa. Então a gente tá aqui firme e forte toda semana. Então eu tenho que agradecer também os convidados, porque segunda-feira e de noite também não é muito fácil, né? Mas estamos aí, 2 anos, cara, no ar e ao vivo e fazendo funcionar. E hoje a gente tem outros projetos, né? O Music, que acontece toda quarta-feira. O Punchline, que é toda terça-feira. Enfim, tem mais um projeto que tá saindo aí na próxima semana. Então tá demais.
A gente quer ver, a gente volta mais uma vez aí, né? Pra gente trazer mais novidades pra todo mundo aí. Que tá vindo, né? Bastante novidades.
Novidades é bom, né?
É bom. Tá vindo bastante novidades aí.
Bom, pra todos que acompanham até aqui, muito obrigado, viu? Lembrando que esse episódio fica salvo pra vocês verem depois, então compartilha aí. Compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo aí, pro pessoal acompanhar e ver. É sempre interessante, porque a gente, inclusive, tem clientes novos que estão vindo e falam, eu te conheço. Aí começa a ver e vê, do podcast. Nossa, tava vendo sobre steel frame, por exemplo, eu vi você lá. Tava vendo sobre, sei lá, hidráulica, elétrica, vi lá. E assim é legal, cara, porque vai tendo mais referências também, entendeu? O cliente vai entendendo como funciona o mercado. E a gente aqui não limita espaço de ninguém, não chega a falar, não, você não vai falar, não. Não fala isso, não fala aquilo. No final das contas, a gente fala o que você quiser.
Isso é.
Porque assim, e depois a gente também tem o canal de cortes, que a gente pega alguns trechos desse bate-papo e mostra lá uma coisa mais objetiva, né, caso a pessoa queira. Mas pra ter esse negócio, a gente tem que ficar horas conversando aí, ó. Quanto tempo aí, Thiago?
Deu 1h40.
Então, 1h40 conversando. Então, assim, é isso. Não tem outro caminho, não. Então, pra todos que acompanharam até aqui, muito obrigado. Obrigado a todos os patrocinadores que estão com a gente toda semana. Bom, tem o canal de cortes, se você quiser ver coisas mais objetivas. Vai lá, dá uma olhadinha lá, tem toda semana, libera 3, 4 cortes lá. Então, desculpa de ver conteúdo, não tem. Além disso, a gente também tem o Spotify. Spotify bomba aí bastante, na verdade é o nosso maior público. E a gente é um dos primeiros podcasts do Brasil aí, que é em áudio e vídeo no Spotify. Então, vocês podem acompanhar. E todas as nossas redes aí de grupo, do grupo em loco aí, que é os outros podcasts, também estão em áudio e vídeo no Spotify. Que não é todos os podcasts, então a gente tem que se orgulhar por isso, né? Bom, eu acho que passei todos os recados. Faltou alguma coisa, Thiago?
Não.
Então, tchau, tchau pra vocês. Até a próxima segunda-feira. Falou.
Até mais.